Reunião ordinária dia 2 de agosto de 2021. Solicito, senhores vereadores, ocuparem seus lugares. Pergunta ao secretário se há número regimental.
Sim, senhor presidente.
Solicito, senhores vereadores, ficarem em pé, invocando a proteção de Deus, nos termos do regimento interno desta casa, declaro aberto o trabalho da presente reunião ordinária. Em respeito às vítimas do Covid-19, faremos um minuto de silêncio.
Senhor presidente, gostaria de pedir também um minuto de silêncio pelo falecimento do Antônio Joaquim, presidente da Escola de Samba Unidos da Biquinha e também ex-proprietário da farmácia Central, veio a falecer nesse sábado aí. Meu sentimento à família aqui, um minuto de silêncio pra ele.
Três também interessante esse minuto de silêncio ao Hélio. O Hélio lá de Campo Alegre, mais conhecido como Hélio da Venda, pelo seu falecimento.
Coloque em aprovação a ata da reunião ordinária do dia 12 de julho de 2021 e as atas das reuniões extraordinárias dos dias 15 e 22 de julho de 2021. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé.
Queria pedir a abstenção das atas por não estar presente.
Gostaria também de me abster nas últimas duas atas.
Gostaria de pedir também pela última.
Também gostaria de pedir por não estar presente nas duas últimas.
Senhor presidente, eu na última reunião extraordinária.
Atas aprovadas. Coloque em aprovação a justificativa das ausências dos vereadores Sandra, Felipe, Joãozinho do Formoso, Luciano e Flávio Faria, ocorridos nas reuniões passadas. Conforme documentos apresentados, aqueles concordaram permaneçam sentados, os discordaram fiquem em pé. Justificativas aprovadas. Solicito, secretário, a leitura das correspondências.
Não há correspondência, senhor presidente.
Solicito ao vice-presidente que realize a leitura da emenda da proposição que entrou em tramitação, bem como realize a leitura da ordem do dia.
Entrando em tramitação, emenda notificativa ao projeto de lei número 13/2021, de autoria do vereador Luciano Gomes. Na ordem do dia, em única votação, projeto de lei 18/2021, substitutivo, que dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro da Glória e contém outras providências. De autoria do vereador Valdir. Projeto de lei número 19/2021, que dispõe sobre denominação do logradouro público no bairro Vila Esperança e contém outras providências. De autoria do vereador Tião Davan. Requerimento dos vereadores comparecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Altamir 18048-18049-2021, Conrado número 13084 ao 13092-2021, José Abud número 17020 ao 17021-2021 e Tchãozinho do Formoso número 20036-2021. Senhor presidente, é só no momento.
Ouvidos os vereadores que possuem requerimentos incluídos na ordem do dia, que assim desejarem, a utilizar a tribuna pelo prazo de até 5 minutos, para apresentação dos mesmos, em ordem alfabética. Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite, boa noite, secretário, boa tarde, demais vereadores, a imprensa escrita, falada, online, ao público presente, boa noite aí, ex-vereador Pablo, e a todos presentes, João da Rádio Cultura, Gilberto Jornal, mensagem, boa noite a todos, e aos ouvintes da Rádio Cultura, meu bom dia. Requerimento 18048/2021, vereador Altamir Moisés de Carvalho, que a Secretaria Municipal de Obras possa finalizar um serviço de instalação de poste de luminárias nas perobas de cima, bem como instalação de mais um poste com luminária na ponte que dá acesso à igreja São Pedro, aí das perobas ali, na mesma localidade. Senhor presidente, a indicação aqui é um pedido dos moradores da peroba de cima, que há anos vem reclamando sobre a questão de posteamento e iluminação pública, já que é cobrada a taxa de iluminação pública na zona rural, os moradores lá têm nos cobrado muito, essa questão de poder colocar a extensão de rede naquela localidade lá. E muitos moradores que vão para a missa, nas perobas principalmente, durante à noite, o horário de missa, eles têm uma dificuldade muito grande de passar lá próximo da BR-040 e até chegar por causa da escuridão. Então, gostaria de pedir ao prefeito, junto com a secretaria responsável, que possa fazer a instalação dos postes com luminária, que possa atender os moradores também ali das perobas, que tanto precisa e necessita desse benefício tão grande que é para a comunidade. E o requerimento número 18048/2021, que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos possa providenciar a instalação de luminárias na comunidade São João Batista, lá no João Calixto. A prefeitura ficou de colocar a luminária também e com posteamento lá na comunidade João Calixto e os moradores têm cobrado bastante lá, inclusive encontrei com o morador essa semana e pediu para a gente fizesse esse requerimento. A prefeitura possa fazer esse trabalho de iluminação e de melhoria na comunidade João Calixto, que em alguns lugares lá não tem iluminação pública, lá na verdade, cobraram bastante. Então, gostaria que a prefeitura tenha feito um bom trabalho nessa área, junto com o Cláudio Lins, né, que possa atender aquela comunidade também, lá do João Calixto e da Perobas. Muito obrigado.
Vereador Conrado.
Cumprimento a todos os vereadores, em nome do presidente desta casa, vereador Luciano. Cumprimento ao público presente, ao ex-vereador Pablo, que está aqui também, ao líder da comunidade Vila Esperança, Stefano. Epifânio Richelli, a todos presentes, a imprensa, Joãozinho do Formoso está aí com a gente também. Cumprimento também aos amigos e ouvintes da Rádio Cultura que nos ouvirão posteriormente. Desejo a todos e todas uma boa tarde. Eu tenho aqui alguns requerimentos. O primeiro deles é para Elisa Aparecida, Evangelista dos Santos, chefe da Divisão de Material e Patrimônio do município de São Zumor. Eu estou apresentando aqui diversos pedidos de melhoria em diversas ruas da cidade, no bairro Ponte Preta, no bairro São Sebastião, no centro, no bairro São Sebastião da Barra e vários outros pedidos aqui de melhoria de ruas. O segundo requerimento, 13085, eu já tinha feito ao diretor desta casa, dessa Câmara, ao Hernani, e agora estou fazendo ao presidente, senhor Luciano. Estou fazendo um requerimento a Vossa Excelência. Eu já havia apresentado um requerimento para que essa casa pudesse contratar peritos esporádicos, não como servidores efetivos, mas esporádicos. Porque aqui em São Zumon nós temos alguns problemas que precisariam de um perito. Vejo os vereadores falando sobre o problema de falta de água. E se a gente tivesse um perito para fundamentar os nossos requerimentos, as nossas denúncias, eu, com certeza muitos problemas seriam resolvidos na cidade. Então eu estou fazendo esse requerimento aqui. Inclusive eu vejo que é possível resolver o problema da falta de água de alguns bairros se a gente tivesse um perito para fazer denúncias. Porque se a gente não pode falar que falta bomba de água se a gente não tiver um perito. Nós não somos peritos na área do meio ambiente, na área da engenharia. Então eu gostaria que fosse apreciado esse pedido. Requerimento 3086, agora eu faço a diretora de saúde do município de Santos Dumont, Rosângela Aparecida Garcia, é porque Santos Dumont ainda não comprou geradores para conservar as vacinas. E essa vacinação ela vai se permanecer até o ano que vem, provavelmente, ou até o final deste ano. E não falta geradores, então eu estou solicitando aqui à secretária de saúde que possa comprar geradores. Vários municípios da nossa região aqui tiveram problemas com a falta de geradores que culminou na perda de vacinas. Então está precisando de geradores, a cidade está recebendo recursos e esses recursos que chegam, eles precisam ser melhor investidos. E está aqui essa solicitação da compra de geradores ao nosso município para que não venhamos a perder vacinas, principalmente com o período de chuvas e se aproxima o final do ano, isso precisa ser resolvido. Indicação 3087, também faço esse mesmo pedido à Odineia Valéria de Almeida Morim, Superintendência de Vigilância em Saúde de Santos Dumont. Indicação 3088, eu sei que muitos moradores de Santos Dumont já não usam mais a TV aberta, que já usam Xtreme, já usam aplicativos, mas muita gente de Santos Dumont ainda continua usando a TV aberta e a antena está com problemas. Depois que o senhor Carlos aposentou, ninguém entrou para resolver essa situação na cidade e aí muitos moradores alegam que falta sinal na TV aberta da cidade e isso precisa ser resolvido pela prefeitura. Indicação 13089, na verdade, essa indicação 13089, o meu desejo era que ela seria entregue antes do nosso recesso. Como teve o recesso, eu tive que resolver essa demanda aqui na Capitão Nestor, problema do viaduto, foi resolvido, né? Foi durante o recesso. Então, essa indicação tem que ser retirada. Ela foi assinada por vários vereadores, até agradeço aos vereadores, mas por causa do recesso, a gente teve que resolver via ofício. Indicação 13090, eu estou solicitando aqui ao secretário Fabrício que ele possa avaliar a situação do programa Bolsa Atleta, lei de minha autoria que foi aprovada aqui por todos os vereadores no mandato passado e que ainda não foi executado. Inclusive, eu ressalto aqui que atletas de São Zumon precisam de transporte e isso precisa ser uma realidade. Só o último, senhor presidente, que é o 13092, que eu queria falar, é um pedido de reunião com a presidência do Sindiut, que possa acontecer na semana que vem com todos os vereadores para discutir o projeto da educação. Tá bom? Eu já falei com ela, disse que pode vir na semana que vem, mas eu queria agendar aqui com todos os vereadores na semana que vem, segunda-feira. Sim, ok, senhor presidente? Obrigado.
Vereador José Abud.
Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde aos demais vereadores, vereadora, todos os presentes, a imprensa. É um bom dia àqueles que me ouvirão, né, pela Rádio Cultura a partir de quarta-feira e aqueles que me assistem também pela TV Web. Uma boa tarde. Tenho aqui dois requerimentos, senhor presidente. Todos os dois já são de conhecimento do secretário de obras, então eu vou ler resumidamente aqui para que os senhores tenham conhecimento. O primeiro é lá na Vila de Campo Alegre, na rua Geraldo Magela Siqueira. O ponto de ônibus, segundo informações do morador, o ônibus está virando lá no ponto final, no final da rua. E a rua está apresentando deficiências, né? Buracos lá. Então estão pedindo para cascalhar lá no ponto de virada do ônibus. O outro requerimento, senhor presidente, é lá no bairro Quarto Depósito, na rua José Vitor Cerqueira. É um pedido também que já é de conhecimento do secretário para fazer limpeza dos bueiros de coleta de água pluvial. E tenho alguma intervenção a fazer também junto à Copasa, porque parece que em alguns bueiros se misturam a água da chuva com com o esgoto doméstico. Então a bueira fica com um cheiro horrível, incomodando aos moradores e as pessoas que passam lá no local. Então todos os dois requerimentos já são de conhecimento do secretário de obras, é só para a gente oficializar. Muito obrigado, senhor presidente.
Tchauzinho do Formoso.
Boa tarde, senhor presidente, tarde, vice-presidente, senhor. Aos colegas vereadores, todo o público presente, aos servidores da casa, a todos que nos assistem pela TV Web e que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu tenho um requerimento, número 20036, vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, destinatário executivo municipal e secretaria de Agricultura e Pecuária. O vereador Sebastião Ramos de Almeida Neto, no uso de suas atribuições regimentais, consoante no artigo 136 do Regimento Interno, solicita a aprovação do Plenário do Legislativo Municipal do seguinte requerimento: que o Executivo Municipal, em caráter de urgência, por meio de suas secretarias competentes, possa prestar informações sobre a implantação do programa Mais Genética em Santos Dumont, pelo qual nossa cidade foi beneficiada em 24 de fevereiro deste ano, e o seu andamento. Por conseguinte, solicito que seja prestado informações como quais os requisitos necessários para realizar o cadastramento no referido programa e como é feito este cadastramento. Quantos produtores serão beneficiados pelo município? E como foi feita a divulgação do programa Mais Genética em nossa cidade? E como será a distribuição do material genético recebido? Justifica-se o pedido, tendo em vista que os equipamentos recebidos para serem realizados no programa Mais Genética em Santos Dumont em muito auxiliarão nossos produtores pecuaristas, pois com o melhoramento do gado girolando, esses alcançarão uma maior produtividade, com qualidade e, consequentemente, aumento da renda dos nossos produtores. Sem mais, é só, senhor presidente.
Na ordem do dia, em única votação, projeto de lei 18/2021, substitutivo, que dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro da Glória e contém outras providências. De autoria do vereador Valdir. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Tim.
Boa tarde, senhor presidente, tarde. Secretário, vice-presidente, ao qual estendo a todos os vereadores. Boa tarde também para todos os funcionários da casa, todos o público presente, ao Stefano, o Pablo, que está presente aí. Um bom dia para quem vai nos ouvir através da Rádio Cultura. Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 18/2021. Substitutivo, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro da Glória e contém outras providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de projeto de lei de autoria do vereador Valdir Lúcio Nogueira, que tem como finalidade disponibilizar uma denominação ao logradouro localizado no bairro da Glória. O logradouro público em questão, até então, não foi objeto de nenhuma lei municipal de denominação, conforme ofício emitido pela diretora da Secretaria Municipal de Finanças. Com isso, o Legislativo entende que o projeto encaminha o interesse público dos moradores ao se mostrarem interessados a fim de propor o presente projeto de lei, ressaltando-se que, com o desenvolvimento da localidade, da cidade e entornos, a correta denominação dos logradouros públicos contribuirá para a organização, constando o endereço correto nos cadastros municipais e nas concessionárias de serviços públicos. O parecer dessa comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicita a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto de lei número 18/2021, substitutivo, relator vereador José Abude.
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Água, Indústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto de lei número 18/2021, substitutivo, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro da Glória e contém outras providências. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno desta Casa, compete a esta comissão apreciar e manifestar-se obrigatoriamente quanto ao mérito em todos os projetos e matérias que versem sobre tais áreas da administração municipal. Baseada no parecer da Comissão de Legislação desta Casa, que não encontrou nenhuma irregularidade nem inconstitucionalidade, esta comissão entende que há pertinência temática e interesse público. Portanto, o parecer é pela regular tramitação do projeto, senhor presidente.
Coloque em discussão o projeto projeto de lei número 18/2021, substitutivo.
Em discussão, presidente.
Pela ordem.
O pedido dos moradores, a gente tivemos uma reunião junto aos moradores e nos pediu que fosse regularizado o nome da rua, porque depende do Correio liberar o número postal lá, porque eles não estão conseguindo fazer a entrega das suas compras e tal. Então tem que gerar o CEP da rua. E lá também consta o seguinte: já a documentação dos moradores que lá residem, água, luz, os seus documentos, já constam o nome da rua Estrada da Solidade, entendeu? Então é uma forma da gente adequar em forma de documento para que o Correio possa liberar o CEP da rua, para que eles possam ter os atendimentos necessários lá na local. Então, os moradores nos pediram para que a gente pudesse fazer. Procuramos todos os órgãos competentes para poder realmente, porque existe o nome, já tem documentos, mas não tem um documento de lei que comprova o nome da localidade lá da rua. Então, nesse nosso desfecho todo que a gente fez através de finanças, através do cartório aqui também, foi constatado que não existe documento nenhum a respeito. Desde a época de Palmira, lá já recebe esse nome, Estrada da Solidade. Então, nós estamos mantendo também um nome histórico, já tem mais de 100 anos, estamos mantendo esse nome lá, e que vai atender a todos da comunidade, que os seus documentos já estão todos cadastrados com o nome da Estrada da Solidade em seus documentos. Eu peço a todos que possam estar apoiando a comunidade e agradeço a todos desde já pela compreensão.
Não havendo vereadores querendo discutir, coloco em votação o projeto de lei número 18/2021, substitutivo. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativo de voto.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Valdir pela iniciativa do projeto. Com certeza, vereador Valdir, será de muita importância os moradores daquela localidade e, com certeza, a entrega de mercado, correio, tendo o nome da rua, tudo organizadinho, com certeza facilita a vida, não só dos moradores, mas das pessoas que fazem entrega, né? O entrega telelanche, tudo hoje que faz as entregas. É muito importante esse projeto, principalmente, como eu disse, pelos moradores e pelos próprios entregadores, correio, etc e tal. Então, vereador Valdir, parabéns aí pelo projeto. É isso aí, não podemos parar, podemos continuar fazendo esses projetos que está ajudando a nossa cidade. Às vezes pode até pensar que é um projeto simples, mas não é simples. Para quem mora lá, é um projeto muito importante, mas muito importante mesmo. Vereador Valdir, meus parabéns.
Também, vereador Valdir, gostaria de parabenizar pela atuação do projeto. E, aliás, várias ruas aqui na nossa cidade está acontecendo essa situação com frequência, depois que mudaram o CEP por rua. Como passaram o CEP por rua? Então, como a rua não tem uma lei que denomina na prefeitura, então os carteiros não estão se encontrando. E nessa situação tem várias pessoas, às vezes, procurando para dar um nome nessa localidade, naquela rua que não tem, porque não está conseguindo cadastrar o número do CEP. Então, gostaria também de estar parabenizando pela situação desse projeto. Chegou numa boa hora para aquela comunidade. Eu tenho certeza que vai ser bem atendido e é um projeto de grande valia. Como vai chegar vários outros projetos aqui dessa situação também, nós estamos prontos para aprovar e ajudar.
Também quero cumprimentar o vereador Valdir pelo projeto. Destinar um nome a uma localidade, ele faz parte do patrimônio imaterial. Isso é importante, tem que ser incentivado. E também é uma forma de garantir que as pessoas têm seus direitos essenciais resguardados. Com a entrega de correspondências, mercadorias, isso também auxilia o município a localizar e até os moradores, na hora que vão reivindicar, tem uma localidade, né? Isso ajuda também a dar mais voz à comunidade, à própria região. Então, parabéns ao vereador.
Eu também gostaria de parabenizar o vereador Valdir, mesmo porque houve entre o vereador e a comunidade uma concordância pelo nome, já que todo mundo lá tem seus imóveis, seus endereços, as contas da CEMIG, provavelmente da Oi, com esse nome Estrada Solidária. Agora, é importante também, não só dar o nome, mas a gente continuar cobrando a Secretaria de Transporte o nome das placas, porque é importante, o vereador Valdir, eu inclusive pus esse projeto, que aí quando você coloca o nome da rua, você já coloca o nome, o número do CEP, porque aí faz um serviço só como é feito em outras cidades. Parabéns.
É importante também que esta casa possa oficiar ao executivo, que a gente possa pegar o nome de todas as ruas, de repente a gente consegue fazer isso mais rápido. Dá nome a todas as ruas que faltam e resolve todos esses problemas na cidade como um todo, né? Que todos os vereadores possam assinar e a gente possa atingir a cidade. e contribuir melhor com toda essa discussão.
Agradecer a todos os pares pela aprovação do projeto. A comunidade fica muito grata pela atuação da nossa Câmara de Vereadores e que foi relatado pelos vereadores aqui também. Existem muitas ruas mesmo, ainda com Rua P, Rua A, Rua C. Então, o que o Conrado está falando e o que o Felipe também está falando pra gente aí, vai aparecer muitos projetos desses ainda pra gente. O ideal seria a gente pegar junto à prefeitura o que está precisando ser ajustado em documentos aí na cidade e dar mais ênfase para poder agilizar isso o mais rápido possível, porque as pessoas estão perdendo as correspondências, às vezes tem que vir buscar no correio, às vezes vai entregar, não consegue achar, então está esse transtorno que está acontecendo. Então, desde já, agradeço a todos os pares pela aprovação do projeto. Obrigado a todos.
Na ordem do dia, em única votação, projeto de lei número 19/2021, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Vila Esperança e contém outras providências. De autoria do vereador Tião Davan. Solicito parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 19/2021 dispõe sobre denominação de logradouro público no bairro Vila Esperança e contém outras providências. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que trata-se de um projeto de lei de autoria do vereador Sebastião Antônio da Silva, que tem como finalidade disponibilizar uma denominação ao logradouro localizado no bairro Vila Esperança. O logradouro público em questão até então não foi objeto de nenhuma lei municipal de denominação, conforme ofício emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, juntamente com os funcionários da Secretaria de Obras, que não conseguiram identificá-la. O projeto encaminha o interesse público dos moradores, tendo em vista que a localidade é assim conhecida há muitos anos pelos residentes, e ainda para que possa se mostrar oficialmente o referido endereço correto para faturas, obras na localidade e para serviços prestados por concessionárias de serviços públicos. Ressaltando-se o legislativo que, com o desenvolvimento da localidade, da cidade e entornos, a correta denominação dos logradouros públicos contribuirá para a organização, constando o endereço correto nos cadastros municipais e nas concessionárias de serviços públicos. O parecer desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática. Sendo assim, o projeto encontra-se apto à votação do plenário, termos em que este é o relatório.
Solicito a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviço Público, Transporte, Agropecuária, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto de lei número 19/2021, relator vereador José Abude.
Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transporte, Agroindústria, Comércio, Indústria, Meio Ambiente e Segurança Pública, acerca do projeto de lei 019/2021, que dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Vila Esperança e contém outras providências. Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno desta Casa, compete a esta comissão apreciar e manifestar-se obrigatoriamente quanto ao mérito em todos os projetos e matérias que versem sobre tais áreas da administração municipal. Baseada no parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação desta Casa, que não encontrou nenhuma irregularidade nem inconstitucionalidade, esta comissão entende que há pertinência temática e interesse público. Portanto, o parecer é pela regular tramitação do projeto, senhor presidente.
Coloque em discussão o projeto de lei número 19/2021.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, secretário, vice-presidente. Boa tarde aos companheiros de trabalho da bancada. Boa tarde ao Stefano. Boa tarde, Tionzinho do Formoso, à imprensa escrita, falada, aos funcionários da casa. E aqueles que vão nos ouvir durante a semana pela Rádio Cultura, um bom dia. A justificativa aqui, senhor presidente, o vereador Sebastião Antônio da Silva, no uso das atribuições regimentais, submete a elevada apreciação do plenário o projeto de lei através da qual propõe denominar a rua Maria Lenice do Nascimento, logradouro público localizado no bairro Vila Esperança, conhecido popularmente apenas como Rua Projetada. Como comprova-se pelo endereço apresentado em conta, expedida mensalmente pela empresa Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, de um vereador da localidade, e Rua Eurio Dourado, endereço apresentado em conta expedida mensalmente também pela CEMIG. Quanto ao nome pretendido, informa que Maria Lenice do Nascimento, a dona Lenita, foi uma grande moradora do bairro Vila Esperança, mãe de 6 filhos. Dona Lenita, como todos a conheciam, acontecia na comunidade, fazia várias ações em prol da comunidade e das pessoas carentes. Ajudava moradores de rua, fazia festa de rua, criou a primeira escola de samba do bairro Estrela da Vila, dava aulas de catequese, doava cestas de alimentos e brinquedos na semana de Natal, entre outras ações em prol daquela vizinhança. Dessa forma, com a aprovação do presente projeto pelos pares, Maria Lenice Nascimento será sempre reconhecida pelo seu trabalho comunitário. O referido logradouro público, até então, não foi objeto de nenhuma lei municipal de denominação, conforme atesta documento enviado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o que também atesta o interesse público da medida, pois como devidamente desenvolvimento da localidade, a correta denominação de logradouros públicos. Contribui para a organização constando o endereço correto nos cadastros municipais e nas concessionárias de serviços públicos. A rua em questão foi objeto de muitas discussões, uma vez que a mesma não possui denominação, causando transtorno para os moradores da referida rua. Uma vez com isso, foi requerida localização, a colocação de iluminação pública e de obras no local. Sendo assim, este signatário requer, juntamente com os moradores da cidade, da citada rua, que seja feita a denominação do logradouro para que possa especificar oficialmente o endereço correto para as obras e para serviços prestados pelos concessionários de serviços públicos, como correio, entre outros, visto que os moradores não estão recebendo encomendas em suas casas, mas em casas localizadas em ruas vizinhas, trazendo aos mesmos grandes transtornos. São essas razões que me levam a apresentar a presente proposição, esperando que seja ela discutida, votada e aprovada de forma regimental.
Em discussão?
Eu só gostaria de, eu não sei se os vereadores olharam a conta que o Tchãozinho mandou, a da CEMIG, ela vem como ouri dourado, e a conta da Copasa, ela vem como rua projetada. Duas concessionárias, uma de água e uma de luz, com nomes diferentes da mesma rua. Então eu quero parabenizar pelo nome também que o Tchãozinho trouxe dessa senhora e também pelo projeto. Eu acho que é uma loucura, uma mesma rua com nomes diferentes, e isso tudo com documento oficial da CEMIG e também da Copasa.
Tem discussão?
Eu também gostaria de ir na mesma linha, parabenizar o vereador Tchão Davan, que apresentou o projeto e está consertando um erro que vem a décadas. Parabéns pelo projeto e pelo nome da senhora que foi apresentado pelaquela comunidade.
Gostaria de cumprimentar a todos presentes, a todos que estão nos ouvindo pela TV Web e a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu quero parabenizar tanto o vereador Valdir quanto o vereador Tião também, que eu tenho certeza que o projeto vai ser aprovado. Nome na rua é uma coisa importante porque traz identidade para o local daquela comunidade e fica ali uma história. Mas é muito importante também nós, vereadores, como já foi falado aqui, cobrar, né, esses nomes, placas, porque não adianta nada a rua ter um nome se a pessoa mesmo, às vezes os moradores que moram naquela localidade, às vezes nem sabe qual que é o nome. E justamente por, às vezes, ter alguma mudança, como foi falado, que muitas ruas ainda são letras, então as pessoas ainda ficam com aquele nome na rua, é rua isso, rua aquilo, igual no caso da rua aí, projetada, oridorada. É ter esses nomes. Então seria importante nós, vereadores, pedirmos, né, para Santos Dumont, que já está passando a hora de ter nome nas ruas, justamente para a pessoa conhecer a história. Porque quando você vê um nome ali, automaticamente a gente quer conhecer por que colocou o nome daquilo ali, né? Quem foi aquela pessoa. Mas muitas das vezes a gente não sabe. Então eu quero parabenizar e dizer que, apesar de parecer que é um projeto simples, é um projeto que tem muita significatividade, né, para nós, vereadores, que isso é uma questão de estar organizando a cidade, organizando o local. Antigamente, né, quando o mundo começou, não existia nada, nome nem de cidade, começou-se a dar o nome nas cidades devido à história do local, de pessoas que viveram. Daí vem o nome das ruas, que é muito importante da mesma forma. Então fica uma sugestão, senhor presidente, a gente cobrar, né, isso aí, para que possa haver essas placas, possa haver umas placas bonitinhas. Não sei se vocês já viram, mas eu já passei Oliveira Fortes, tem até uma oliveira, e em cada rua, né, a marca da cidade tem o nome da rua, com a placa ela tem uma oliveirazinha, e aquilo ali é uma marca que eles
vereador,
colocam.
E vários municípios também, que eu já tenho esse conhecimento, várias placas de rua, o comércio que tem próximo à rua, está escrito junto o nome da rua, muito importante isso
é
aí.
É muito importante, eu acho que isso aí é uma questão de deixar, principalmente a nossa cidade, que é uma cidade histórica, eu acho que eles têm que valorizar isso aí. Isso é turismo, né? Não deixa de ser. Você chega num lugar, você quer conhecer a história daquela pessoa que recebeu aquele nome. Parabenizar mais uma vez, estão de parabéns pelos projetos.
Deixa eu acrescentar a questão da fala da vereadora Sandra. Em Juiz de Fora, a vereadora Sandra Cabral, tem várias placas, por exemplo, né? O nome da pessoa que está sendo colocado, o nome da rua, o nome dessa pessoa, na placa, lá em Juiz de Fora, consta o nome, debaixo da placa, por qual motivo aquela rua tem o nome, né? Embaixo na placa está escrito o nome da pessoa, o que aquela pessoa foi na comunidade, está escrito. Então a pessoa passa, olha, observa o Juiz de Fora onde vocês forem. Muitos lugares lá que tem placa, está escrito lá o nome da pessoa. Por exemplo, eu coloquei no Correio do Ouro, Praça Edson Losk, lá teria uma placa, Praça Edson Losk, e falava Edson Losk foi ex-vereador dessa comunidade, desse bairro, então seria colocado na placa o qual motivo seria. Aquela placa está lá e por que nós estamos homenageando aquela pessoa, um ex-vereador que tanto fez pela comunidade. Então aí, assim vai o dia a dia de cada cidadão. Então, o governador Luciano está falando que muitas coisas dependem, né, vereador? Lá da,
sim, vereador.
Da prefeitura, igual ele está falando aqui que, por exemplo, o cara que vende, tem um comércio, pode colocar no comércio lá o nome da placa fazendo uma propaganda, né? Muito obrigado e parabenizar aqui o vereador Sebastião Davan pelo projeto, vereador. Vai ser de grande importância para aquela comunidade lá.
Gostaria de parabenizar o vereador Valdir e o vereador Tião Davan, e como a vereadora Sandra disse, já falou tudo com as palavras dela, né? É muito importante o nome das ruas, com a placa, valorizando também, né, a história das pessoas que tiveram naquela comunidade.
Em discussão.
Parabenizo o vereador Tião Davan pelo projeto, também o líder da comunitária, Stefano Richelli, está sempre defendendo políticas públicas em prol da Vila Esperança. Quem conhece ele sabe que ele tem se dedicado a um trabalho comunitário na vila. E a colocação do nome, ela é importante para proteger o patrimônio imaterial e também cria uma identificação com o local, como já falado aqui pelos vereadores. E como eu já falei, a gente poderia sim solicitar, resolver isso de uma vez por todas, apresentar um projeto de vários desses problemas de ruas que não tem nome para resolver essas questões aqui na cidade.
Em discussão.
Dar os parabéns também ao vereador Tião Davan pelo projeto. É um projeto de grande importância para a comunidade, para quem mora lá ou para quem vai chegar lá, vai conhecer a história da moradora que muito fez pela comunidade. Então isso é de grande importância, sim. Tanto o nome também que eu coloquei na Estrada da Solidade se tornou um nome histórico já pelo tempo que já existe lá, e outros grandes nomes de pessoas muito importantes que passaram e tiveram um trabalho brilhante dentro da comunidade, na nossa cidade, na nossa sociedade. Parabéns ao Tião Davan pelo projeto e que nós possamos juntos trabalhar na visão de que temos que organizar, que temos que buscar soluções para estar definindo essas causas de placas, as coisas que têm que ser feitas para melhoramento do município e para que as pessoas possam conhecer cada vez mais a nossa cidade, o nosso município. Parabéns, Tião.
Eu queria fazer um comentário, já que nós estamos no assunto de placa, de rua. Um exemplo vou dar no final do Bairro da Glória. Lá já tem as ruas, antigamente era rua A, B, C. Hoje é rua A, é João Apucro, rua B, vereador Néder Abdala. Só que o que acontece? As concessionárias, a CEMIG e a Copasa, ela não troca no sistema dela. Ela continua mandando as contas com rua A, rua B e rua C. Aí o que os moradores fazem? Quando eles vão fazer uma compra, eles colocam rua A e rua B e rua C. É porque eles não atualizam no sistema da Copasa, da CEMIG, eles usam as contas de luz e de água para fazer as compras. É o que acontece. É o que nós temos que cobrar também das concessionárias, para quando colocar o nome numa rua, automaticamente eles mudarem no sistema, porque aí as pessoas já vão acostumando. Você mora onde? Ó, eu moro na rua João Apucro, eu moro na rua vereador Néder Abdala, porque senão continua com o mesmo. Você mora onde? Na rua projetada.
É, até quando o vereador você coloca lá no aplicativo pra achar a rua, minha rua é rua Gustavo Alves Cabral, só que o pessoal acha lá a rua 10. Então a gente também tem que cobrar essa questão de estar acertando nos correios, no CEMIG. A gente tem que arrumar um jeito de estar cobrando e que possa corrigir também. Parabéns, vereador, é isso mesmo.
Em discussão, não havendo vereadores querendo discutir, coloco em votação o projeto de lei número 19/2021. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Projeto de lei aprovado. Justificativo de voto.
Eu queria parabenizar o vereador Sebastião pelo projeto. Aproveito a oportunidade também para parabenizar o vereador Valdir pela elaboração do seu projeto também. Os motivos são esses que todos nós já falamos, todos vocês falaram também, que é para trazer reconhecimento, né, das pessoas terem um endereço, isso é muito importante. A gente não precisa ficar explicando qual que é a importância deles terem um endereço registrado direitinho na prefeitura, no correio, no CEP, isso tudo é muito importante. E também o homenageado também, do vereador Sebastião, é justo a homenagem, queria parabenizar também o homenageado. Era só isso, senhor presidente.
Justificativo de voto.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de agradecer aos pares que deram essa votação unânime. Vossas excelências estão de parabéns e eu só tenho aqui a agradecer. Também ao Stefano e a Michele, que trouxe presente esse projeto até a casa. São moradores, são pessoas engajadas na comunidade, fazendo esse trabalho belíssimo lá. E a gente torce para que outras comunidades, outros bairros, as pessoas se disponham a trazer esse tipo de problema até a casa, que a casa está aberta para receber esse tipo de projeto. E com certeza vai ser votado na casa. Eu só tenho a agradecer aos pares pela votação unânime, senhor presidente.
Justificativo, não havendo mais. Em única votação, os requerimentos. Solicito o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação acerca dos requerimentos apresentados. Relator, vereador Tim.
Parecer da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Em seguimento às obrigações expressas no dispositivo legal, a comissão se manifesta informando que os requerimentos. Altamir Moisés de Carvalho. Requerimentos número 18048 e 18049. Conrado Luciano Batista. Requerimentos número 13.084 ao 13.092. José Abud Neto, requerimentos número 17.020 e 17.021. Sebastião Ramos de Almeida Neto, requerimento número 20.036. O relatório desta comissão, em se tratando restritamente das questões legislação, justiça e redação, é de que há pertinência temática e que todos os requerimentos se encontram aptos a serem submetidos à votação do plenário. Só isso, senhor presidente.
Coloca em discussão os requerimentos. Nos termos do artigo 99 do Regimento Interno, cada vereador possui o tempo de até 5 minutos para discussão. Não havendo vereadores querendo discutir, coloca os requerimentos em votação em bloco. Aqueles que concordarem permaneçam sentados, os que discordarem fiquem em pé. Requerimentos aprovados. Momento de tribuna livre. Concedo a palavra aos vereadores conforme a lista de inscrição para utilizar a tribuna. Seguindo a ordem estabelecida, cada vereador terá até 8 minutos, prorrogar por mais 2 minutos, caso solicite. Citado. Vereador Altamir.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, secretário. Tchãozinho, boa noite, demais colegas vereadores, imprensa, escrita, falada, online, ao público presente. Meu boa noite. Boa noite, Stefane, da Vila Esperança, né? Boa noite a todos presentes. Você nos ouve pela Rádio Cultura. Meu bom dia. Essa semana passada, eu estive na Secretaria de Transporte aqui de Santos Dumont, junto com o morador do bairro da Glória, o senhor Beto, motorista de ônibus. Nesse mesmo momento, a reunião foi combinada com o Paulo, marcada com Paulo, do secretário, conhecido como Paulinho, e nesse momento esse motorista Beto, ele teve a oportunidade de parabenizar o Paulinho pelo trabalho que ele fez na rua São José, e ao mesmo tempo levou a reivindicação para o Paulinho sobre a questão do bairro da Glória e bairro Nossa Senhora Aparecida, na rua principal, a questão do trânsito, o que poder melhorar no trânsito. Junto com o Beto, que é filho de São Homero, lá do bairro Boa Vista, a gente teve a oportunidade de levar alguma sugestão para o Paulinho, para poder melhorar e continuar melhorando o trânsito de Santos Dumont. A questão da rua São José, quando ele é chamado aquela faixa zebrada que foi colocada na rua São José. Então os motoristas, todo mundo que entende de trânsito, todo mundo que dirige, sabe o que é a faixa zebrada. E pedimos a ele que pudesse colocar também essas faixas zebradas no bairro da Glória e no bairro Nossa Senhora Aparecida, porque não tem como colocar a placa proibida estacionar de fora a fora na avenida do bairro da Glória. Na avenida do bairro Nossa Senhora Aparecida, Joaquim também, a principal, Nunes. Joaquim Nunes, também não tem como
colocar um proibido parar e estacionar, assim, no ponto de entender de trânsito, proibido parar e estacionar do mesmo lado, de todos os dois lados, porque tem que cruzar carro. Então, com essa faixa zebrada, por exemplo, ela é só para as pessoas entenderem, ela tem um longo prazo, por exemplo, vamos supor, 6, 7 ou 8 metros de faixa zebrada, que quando está vindo um carro lá, tem como a pessoa dar uma ré e parar nessa faixa zebrada para que outro carro possa passar. Isso, com certeza, desafoga o trânsito. No meu ponto de entender, funcionou muito bem na rua São José. Então, para que não coloque no bairro da Glória, no bairro da Senhora Aparecida, placa proibido parar e estacionar dos dois lados, que vai prejudicar os moradores, com certeza essa faixa zebrada por uma boa distância, com certeza irá ajudar muito aos motoristas de ônibus. E principalmente no bairro da Glória e no bairro da Senhora Aparecida, são os dois bairros que tem um fluxo de veículo muito pesado, né? No bairro da Senhora Aparecida, com a rua José Belmiro, ela desafogou bastante o trânsito da avenida principal do bairro da Senhora Aparecida. Então ela desafogou bastante o trânsito da avenida aqui embaixo. Ela desafogou muito o trânsito. Mesmo assim, os carros grandes, principalmente ônibus, principalmente caminhão, que trafega nesses dois bairros, está com muita dificuldade. Por exemplo, os ônibus que vêm, principalmente tem os ônibus urbanos, mas tem esses ônibus muito grandes, que é os ônibus que faz a linha da Celom e tal, que precisa fazer essas manobras muito difíceis nos bairros. Então, para isso, senhor presidente, conversamos com o Paulinho, que o Paulinho possa fazer essas mudanças nos trânsitos para poder ajudar os moradores do bairro da Glória, os moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, com certeza ajudará os moradores do Corredor, de Ponte Preta e outros locais, com a melhoria desses locais no trânsito lá. Uma dificuldade também que está os motoristas, que a gente conversamos lá, principal, é no viradouro do ônibus, ali próximo à padaria, conhecida como padaria do Nico, padaria da Eva, no bairro da Glória. Os ônibus é muito grande, né? O Valdir mora lá, sabe? Os ônibus é muito grande e a dificuldade para eles poderem manobrar lá para poder voltar. Eu já fui motorista de ônibus, eu sou motorista de ônibus, já trabalhei muitos anos com ônibus, então a gente sabe a dificuldade que é manobrar um carro no bairro da Glória grande para poder voltar. Os motoristas estão tendo que ir no ponto final do bairro da Glória, manobrar o ônibus para poder voltar, se poderia manobrar o ônibus aqui embaixo e voltar. Conversamos com o Oscar, levamos uma sugestão, tá? Os moradores que estão nos ouvindo, levamos uma sugestão para o Oscar, que ele faça uma abertura no boqueirão do bairro da Glória. Caiu os ônibus da Celom e tal, em vez de chegar lá no final do bairro da Glória, ele voltar o bairro da Glória todinho novamente, dali ele pode sair na BR, que dá acesso ao Museu de Cabangu, e já sai no bairro Santo Antônio, ele não precisa retornar totalmente, o bairro da Glória todinho atrapalhando o trânsito. Então esses ônibus deixam os passageiros no bairro da Glória, já sai pela Estrada Nova, conhecido, e sai no bairro Santo Antônio. Então foram as sugestões que eu mais o Beto deixamos lá pro Paulinho do transporte. E uma outra sugestão também de trânsito que a gente levamos para ele, eu já fiz essa indicação e cobramos novamente a ele também, o boqueirão no Córrego do Ouro. O boqueirão lá do Córrego do Ouro, ele termina o bairro da Senhora Aparecida, que entra na Avenida Palmeira, afunilou o trânsito. O Luciano passa muito lá, sabe disso, Luciano?
O Oscar já falou que vai ser arrumar aqui lá, né?
Aí é isso, lá afunilou o trânsito. Então você vem da Avenida Palmeira sentido centro, ou você vai daqui para a Avenida Palmeira. Quando você chega no boqueirão lá, você tem que manobrar. É carro, voltar, não tem jeito, né? O amigo Tim também conhece lá, o Nilton, sabe a situação, o Felipe, que passa mais lá, tá falando os vereadores que são do bairro, que passam muito ali, sabe que funilou o trânsito ali de uma tal maneira. E segundo o secretário de obra, Oscar, vai fazer a abertura dos dois boqueirão, do bairro da Glória e do bairro Córrego do Ouro. Segundo o Oscar, secretário de obra, que diz que vai fazer essa abertura dos dois boqueirão. Com certeza vai desafogar muito o trânsito, tanto faz no bairro Nossa Aparecida como no bairro da Glória. Então sugerimos para ele que faça essas faixas zebradas. Isso, com certeza, gente, quando vocês verem, se Deus quiser que isso acontecer, vocês verem o bairro da Glória com as faixas zebradas, o trânsito vai desenvolver muito, muito, muito mais rápido mesmo, com certeza. Até os horários, isso já deveria ter pensado há muito tempo, porque o ônibus que sai do bairro da Glória, ele sai 10 para a hora do bairro da Glória, quando é hora e 10, que vai dar 15 minutos, e tem que ter encostado no centro da cidade, com todo o trânsito, com 15 minutos. Eu já trabalhei, já fiz esse horário. Você pode observar que é difícil o horário de pico, o motorista conseguir fazer o horário certinho, não consegue. E muitas das vezes as pessoas têm o seu compromisso, tem que chegar no trabalho, tem que chegar nas lojas e tem que resolver as suas coisas, e as questões do trânsito é muito complicado. Então, com essa melhoria do trânsito, a empresa ganha, porque os ônibus vai desenvolver mais rápido, com certeza os passageiros ganham, a população no geral ganha, nós todo mundo ganhamos. estamos com essa melhoria do trânsito. Então, quero parabenizar o Paulo, que está à frente da Secretaria de Transporte, que possa fazer essas melhorias o mais rápido possível, que com certeza está desenvolvendo um bom trabalho na frente da Secretaria. Espero que continue e que nos atende. Eu digo assim, não é atender o vereador, é atender os moradores do bairro, atender a comunidade, atender a cidade. É para isso que a gente está aqui. Nós somos fiscalizador, legislador e estamos aqui para poder cobrar para os moradores. Então, esse sim é o nosso trabalho de vereador, de cobrar. Estamos cobrando, estamos levando a você que está nos ouvindo aí pela Rádio Cultura, essas informações que em breve, se Deus quiser, a gente espera que a Prefeitura faça essa melhoria e que possa atender melhor ao cidadão sandomanense. Senhor Presidente, muito obrigado.
Vereadora Sandra.
Boa noite mais uma vez, senhor Presidente, demais colegas vereadores, a todos que estão presentes aqui, meu boa noite, os funcionários da casa, a todos que vão nos ouvir pela Rádio Cultura, o meu bom dia. Senhor Presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, estar falando aqui e a semana que vem eu vou estar fazendo uma moção de pesar pela vida do Antônio Joaquim, né, que ele chegou a falecer, né, que era diretor aqui da quadra da Biquinha, uma perda muito grande para a cidade de Santos Dumont, uma pessoa muito querida para todos nós, então fica aí meu sentimento a todos os familiares. A outra questão que eu gostaria de estar falando, que foi até notícia no portal 14B essa semana, sobre a Vila Brandão, a Vila das Perucas, onde foi até uma coisa que eles colocaram lá, que o pessoal da Vila das Perucas já está até careca de pedir socorro pelo aquele local ali. É só para deixar bem claro, e os moradores, as pessoas que estão nos ouvindo, eu acredito que praticamente, eu não sei, mas todos os vereadores já fizeram pedidos para aquele local ali. Infelizmente, né, ainda não fomos atendidos, mas é um local que precisa ser atendido. Acho que é até o presidente do bairro que falou lá, né, da localização lá, não sei se os demais colegas vereadores tiveram oportunidade de ver a reportagem, eles pedindo para que pudesse olhar pelo local. Então a gente fica aí, né, de uma forma especial, falando aí pela Rádio Cultura, que nós vamos estar cobrando, né, nós vereadores, mais uma vez vamos estar cobrando ali pela aquela localidade também. Outra localidade que eu também gostaria de estar falando é o Engenho. O morador me procurou, pediu também para que pudesse tomar providência. Vai chegando esse período agora, setembro, a gente já está em agosto, que vem o mês das chuvas. O pessoal que mora nessas localidades, eles começam a ficar preocupados, porque tem lugares que alagam, né? Alagam, é estrada de terra, começa o barro, dificuldade para passar. Então, que nesse período que nós estamos ainda da seca, pudesse ser olhado com mais atenção por essa localidade. Outra localidade também que eu quero e insisto em pedir é pelo bairro Águas Espraiadas. É um local também que nada é feito pelaquela localidade. Que, né, o secretário pudesse estar olhando para aquela localidade ali e fazer alguma coisa. Ali tem muitos moradores que precisam da ajuda da prefeitura. Eu gostaria de também estar aqui falando sobre a réplica que foi feita pelo pastor Carlos, que foi colocado lá na Praça da Bíblia 14, do 14 Bis. A semana que vem nós vamos estar fazendo uma moção também para ele, de aplausos, pela atitude. Quem já teve a oportunidade de ir na Praça da Bíblia pode ver o carinho, que principalmente assim, o pastor Carlos tem com aquela praça lá. Ela está muito bonita, né? Muito bem representada pela réplica. Eu ainda brincava que a réplica da entrada de Santos Dumont, nossa, está precisando de uma reforma, de uma limpeza, que pudesse dar uma olhada para ali, que é a entrada da cidade. E você vai, chega na Praça da Bíblia, virou um local de atração, que as pessoas estão tirando foto. Então está de parabéns aí o pastor Carlos, juntamente com ele, toda a equipe que fizeram aquela réplica ali. Está de parabéns. É somente isso. Eu gostaria de agradecer também ao presidente, aos pares, pela minha ausência esse período aí de duas semanas, onde por motivos de doença eu tive que ficar ausente, mas algumas reuniões eu acompanhei pela TV Web, e muito obrigado pelos companheiros aí terem entendido a ausência. Tenha todo boa noite.
Vereador Tim.
Boa tarde a todos. Gostaria de dar uma tarde especial ao Serginho, lá do morador lá do nosso bairro, Córrego do Ouro. Seja bem-vindo aí, Sérgio. Eu gostaria, nesse momento de tribuna, em primeiro lugar, agradecer os moradores lá do quarto depósito, lá da rua Maria do Carmo Silva. Comecei lá no dia 17, no mês passado, agora, o gabinete itinerante. E graças a Deus fui lá muito bem recebido. O pessoal me recebeu lá com muita atenção. Eu gostaria de agradecer a todos eles pela atenção que me deram. E parabenizá-los a todos, porque eu vi ali uma união entre eles. Eu imaginava de chegar lá e receber vários pedidos diferentes de um dos outros, mas a união deles são tão forte que todos, 100%, a única coisa que eles me pediram foi socorro, me pedindo que a gente pudesse fazer um requerimento, pedindo ao nosso executivo que viesse asfaltar aquela rua. Eles alegam que a prefeitura já falaram para ele, executivo, que não asfaltaria ali porque eles não pagavam imposto, mas eles falou que eles não pagam IPTU porque nunca foi lá ninguém a medir, nunca chegou para ele cobrando esses impostos de IPTU. Então, se asfaltarem a rua, pode ir lá, pode fazer a medição que for e mandar esses impostos para eles, que eles vão pagar com o maior gosto. Que o que eles mais querem é aquela rua asfaltada, porque nesse tempo de seca, eles sofrem com enorme poeira que eu deparei lá. E todos nós sabemos, quando chove, além da lama, eles ainda sofrem muito com os alagamentos que, decorrer da chuva, sempre acontece enchente ali. Então, eu gostaria de fortalecer esse pedido a eles, deles, para o executivo, que possa dar essa atenção devida, porque eles merecem, como já não bastasse o tanto sofrimento deles ali com outras coisas que eles necessitam, né? Então eu quero parabenizar aí a todos lá e deixar esse apelo ao nosso executivo que venha dar essa atenção. Eu gostaria também de oficializar aqui um ofício que eu vou estar mandando para a nossa Secretaria de Obras. É o ofício 015/2021. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos e IBAMA. Prezados secretários, o vereador Wilton de Souza Luiz, no uso das suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, vem solicitar que seja realizada a restauração da mina no bairro Córrego do Ouro, na rua Eusébio José Ferreira, mais conhecida como Favela. Lá tem esse apelido, pessoal, de Favela, mas o nome da rua, como eu já acabei de dizer, é Eusébio José Ferreira. E os moradores têm orgulho desse apelido. Têm orgulho porque eles gostam muito daquele lugar. E essa mina já existe ali há mais de 50 anos. Com as obras do loteamento espacial, foi feita, abriu uma nova estrada de acesso ao loteamento espacial. Eles estão maravilhados, acharam maravilhoso aquela estrada nova, que vai ser muito bom para ambas as partes, tanto para o loteamento espacial como para lá, para José Eusébio. Porém, fizeram um trabalho tão bom na estrada e acabaram com a mina. Eu estive lá, conversei com vários moradores, evitei que eles viessem fazer um panelaço na prefeitura, fazer uma arruaça, porque eles estavam prontos para vir, porque eles alegaram que simplesmente aterraram a mina está lá daquele jeito aterrada, como não tem como segurar, a gente sabe que a água, ela acha seu caminho, né? Então ela acabou achando o caminho de volta e está saindo toda no córrego, onde eles fizeram a captação lá com as manilhas lá. Porém, lá tem moradores que ainda fazem uso dessa água, porque ainda não tem em sua casa a água da Copasa. Não só esses, como os outros que, ainda tendo essa água da Copasa, quando ela falta, porque lá falta demais água lá, eles todos usam dessa água. Então, eles pediram que oficializasse esse pedido, mandasse para a Secretaria de Obras e para o IBAMA, para que eles viessem restaurar essa mina, que está fazendo muita falta para eles. Ontem mesmo, acho que umas duas famílias lá estavam sem água, estavam pedindo água para o vizinho, porque onde dava o socorro para eles, não tem como pegar. Lá já tem manilha, tem a reta que está sempre lá, não é possível que coisa de meia hora eles vai lá e restaura aquela mina, né? Então, fica aí o pedido, esse apelo, que eu vou estar enviando esse ofício para lá.
Eu só queria aproveitar a parte do vereador e dizer o seguinte: eu não sei o ano certo, se foi no outro mandato, tem um projeto que foi de minha autoria, né, a doutora Aline sabe disso, que é da preservação das minas e ela tornasse um ponto turístico, porque eu acho que é importante. Isso foi feito no bairro Nossa Senhora Aparecida, na época acho que do prefeito Bebeto, se não me engano, que ele arrumou aquele local ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. O vereador depois deveria de pegar essa lei e levar até a prefeitura para eles fazerem, já que mexeu na rua, precisa restaurar ela, que pudesse ser feito algum monumento, alguma coisa, que vai passar a ser um local turístico, né, que as pessoas estão utilizando, e vai ficar um local bonito. Eles podem fazer isso porque tem autorização e foi votado nessa casa aqui.
Vereador Tim, só para
acrescentar a sua fala. É de muito importância a sua fala sobre a questão da rua Eusébio José Ferreira. Eu lembro muito da moradora Ondina, junto com ela e com os filhos e com demais moradores. Me lembro, foi no primeiro mandato de vereador, nós juntamos, fizemos um mutirão e fizemos a reforma daquela mina. Onde a máquina mexeu lá, você pode olhar que tem até um calçamentozinho de pedra, aonde que chegava até a mina que a gente calçou. Nós fizemos toda a reforma da mina, da rua Eusébio José Ferreira, e eu fui lá, vi esse serviço, foi feito lá para abrir lá, com certeza vai ficar muito bom para os moradores da Eusébio Ferreira, de Cida, mas eu creio que o Felipe também deve explicar isso aí, já conversei com ele, vou até deixar que ele fale essa parte aí, sobre a reforma lá da mina, com certeza o Felipe deve falar sobre isso, que está acompanhando também as obras lá, né, vereador? A Sandra tocou num ponto muito importante aí, quando ela fala da mina do bairro Nossa Senhora Aparecida, o vereador Sandra. Na época, o que acontece? A discussão é muito importante, o que acontece? Ali era conhecido como Boca do Leão, eu acho que a maioria aqui sabe, que as pessoas mais ou menos da minha idade aí sabem, que lá era conhecido como Boca do Leão, e tinha uma Boca do Leão mesmo, era tipo uma guarita, né? É isso? Tinha uma Boca do Leão, era conhecido, as pessoas paravam lá e tomavam água naquela mina. Aí não sei o que foi lá, e acabou com essa mina da, no bairro Nossa Senhora Aparecida, lá tamparam tudo, e fizeram a maior loucura de acabar com a mina do bairro Nossa Senhora Aparecida, né? Como você disse aqui, uns locais que é ponto turístico, a pessoa passa pra tomar uma água, né? E eu não sei qual é o interesse de ter acabado com aquela mina do bairro Nossa Senhora Aparecida ali, até hoje não consigo entender. E essa da Eusébio José Ferreira, o Felipe vai pegar a parte e vai falar, vai poder explicar que ele mora em frente à mina, né, vereador? Então, é uma mina também que não pode acabar. O vereador Tim tem toda a razão.
Na verdade, o vereador Altamir, a gente esteve conversando na semana passada por causa dessa mina. Mas, na verdade, em momento nenhum, isso é o que eu gostaria de defender a prefeitura. A prefeitura não deixou de falar que vai arrumar a mina. Realmente, estão fazendo a obra lá com aquela correria, cada período das águas. Já tira as manilhas, vai pôr duas ou três manilhas na mina. Eu acho que não tem, às vezes, essa necessidade, tá? Me desculpa, vereador, até que alguém que falou em fazer panelaço, porque a mina está lá, a água está saindo, normal, e na verdade, ali, aquela rua ali abriu como uma calamidade pública, com o loteamento daquele só com uma rua, mas mesmo assim não aferiu a mina em nada. Aonde ela está lá, a prefeitura já vai manilhar, vai melhorar para a comunidade, mas na verdade, obra da prefeitura vocês já viram, né? Mexeram lá em cima daquela forma, em ver o período das águas, até hoje, a empresa de asfalto não começou. Então, o que eu acho que se eles não acabarem antes do período das águas, quem vai ficar ilhado são a população do loteamento espacial. Então, é muita coisa que tem para fazer lá e, na verdade, isso aí foi falado com os moradores, tudo, pelo secretário de obras, que a mina, a responsabilidade era dele canalizar a água. É só isso.
Eu entendo a palavra do vereador Felipe, mas é de compreender também a revolta dos moradores, porque falaram para eles que na outra semana já estaria arrumando tudo direitinho. E já vai fazer 30, 40 dias e até hoje, nada, nem voltaram lá para dar uma satisfação.
Aí não, na verdade, ô vereador, eu estou lá todo dia, eu moro no local,
sim,
e todo dia tem gente da prefeitura lá. Agora, acho que cabe o povo também ter uma compreensão que está arrumando para todo mundo.
Então vamos aguardar, né, e vamos ver quanto tempo mais vamos ter que aguardar. Porque o pessoal lá, eles estão pedindo socorro, eles precisam dessa água. É caso de urgência, não é uma coisa qualquer, é uma coisa simples, né? Muito obrigado, senhor presidente.
Momento Tribuna ali, vereador Flávio Farias.
Boa noite, senhor presidente interino, Altamir, a todos os vereadores, a toda a imprensa, escrita, falada, a todos que nos assistem pela TV Web e também vão nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu gostaria, senhor presidente, primeiro, começar a minha fala usando a Tribuna Livre, parabenizando o ex-deputado federal Luiz Fernando pelo evento. É claro que respeitando todo o protocolo sanitário, com a presença do prefeito, com a presença da secretária de saúde, com a presença do promotor, da maioria dos vereadores absoluto, para trazer o relato de uma emenda encaminhada pelo senador Rodrigo Pacheco de R$3.150.000 para o Hospital de Misericórdia de São Simão. Agradecer a todos pela presença, agradecer em nome do ex-deputado, agradecer as pessoas, os médicos que foram grandes pessoas representativas de Santos Dumont. Também gostaria de começar também falando sobre a questão da Vila Brandão. Às vezes, por vaidade pessoal, não sei por qual razão, eu há uns 40, o presidente diz que é presidente da Vila Brandão, que as pessoas só vão na época da política e que, na verdade, eu tenho muito lutado por lá. As minhas emendas parlamentares em positiva são todas para lá, porque lá é um bairro bem grande. Então, a casa cada ano eu fui colocando uma parte de minha emenda para Vila Brandão. E eu tenho certeza que 90% da população sabe que eu coloquei para elas que vai asfaltar lá. Eu vou contar um pouquinho da história, vereadora. Eu até estava falando em off, porque a gente fica muito receoso de passar uma informação e depois, na verdade, ela não concluir. Eu, uns 60 dias atrás, eu tive com o prefeito, por um acaso, ele estava abastecendo o carro dele, e aí eu aproximei, nós ficamos conversando há algum tempo, e eu disse a ele da minha relação com ele, que não era pessoal, a minha relação era extremamente ele como executivo e eu como legislador. E coloquei que ele tinha assumido alguns compromissos e não tinha cumprido, essa é a minha relação. E ele então assumiu um compromisso de que iria soltar a Vila Brandão. Isso foi há 60 dias, talvez um pouco menos ou um pouco mais, eu não sei a data precisa. E nesse evento que ele foi lá da emenda para o hospital, eu coloquei, ainda chamei o Tchonzinho e falei: olha, prefeito, já não são mais 60 dias, são 50 dias. Ele falou assim: eu assumi esse compromisso com você, nós vamos asfaltar a Vila Brandão. Então eu andei colocando em off para a comunidade e também para o 14B, o Rodrigo. Eu não sou qual a razão de ter, sabendo disso, de ter feito essa entrevista com esse rapaz lá. Bom, o que eu posso falar para a população e que tem falado há uns 14 dias atrás, é claro que em off, é que eu tenho lutado muito. Mostrei os caminhos que eu usei para poder, se de fato acontecer, fazer o asfalto para aquela comunidade. E sexta-feira, o secretário de obra me ligou, sexta-feira retrasada, me ligou que o prefeito tinha reunido com a Pavel e tinha fechado para fazer o asfalto lá. Na sexta-feira passada, o secretário de obra me ligou dizendo que o maquinaria ia chegar na segunda e na terça começaria o asfalto. Metade do asfalto já chegou, metade do maquinário já chegou, outra metade do maquinário vem amanhã. O rapaz da empresa Pavel já esteve lá hoje, então eu acho que foi um compromisso de campanha também do prefeito. Eu acho que cabe a ele, eu tenho visto muitas reclamações de quando na época da seca é poeira e na época das águas é o barro, cabe ao prefeito cumprir, porque eu também tenho feito a minha parte, lutado muito, muito para aquela região, não só para São Zumon, mas principalmente para lá. Como fiz para o bairro Antônio Afonso? Lá era o mesmo problema, lutei muito, só que na época era o meu irmão, o Bebeto, prefeito, meu irmão era deputado, as coisas ficaram tudo mais fáceis. Mas eu quero levar a comunidade que vou estar ao lado, vou estar empenhado, como sempre estive, aquilo que eu falei, eu não sei se por questões de vaidade, porque ser humano é assim, essa pessoa tem falado que só na época da política que as pessoas vão lá. Eu tenho afinidade com a comunidade, assim como toda a região, principalmente, como Santos Dumont. E tenho trabalhado muito, principalmente para ali. Eu tenho brigado demais, tenho feito um trabalho de umas críticas construtiva junto ao executivo, para que realmente essas pessoas sejam contempladas. Então eu acredito que lá não tem volta mais, lá parte do maquinário já chegou e vai começar provavelmente fazer a pavimentação, se não mais tardar quarta-feira. Então fica aqui a minha fala, porque eu não queria nem falar, mas como o 14B já colocou, eu vinha fazendo isso nos bastidores, até mesmo com o Rodrigo eu cheguei a comentar, mas eu não sei por qual razão o 14B foi lá antecipar uma coisa que eles já estavam sabendo, e as coisas já estavam caminhando, mesmo porque a comunidade já está sabendo. Eu há uns 14 dias eu venho falando com um com o outro e todo mundo está sabendo que eu tenho trabalhado e muito para que o asfalto chegue à comunidade.
Pela ordem, vereador, eu queria aproveitar a oportunidade, até acabei me esquecendo que eu não estive presente no evento, né, da emenda, por motivos, como eu já falei, que eu não... E aí, mas parabenizar, que você leva os meus parabéns aí ao ex-deputado Luiz Fernando, Rodrigo Pacheco, que trouxe essa emenda, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a cidade de Santos Dumont, principalmente para o hospital. Está de parabéns, é uma quantia elevada e acho que chega em boa hora. Então está de parabéns. E com relação a essa questão da reportagem, Eu acredito que nós que temos cargos públicos, nós não conseguimos agradar a todos. Infelizmente, às vezes as pessoas generalizam, né? Eles vão no local e falam, o vereador só vem aqui na época de voto, que para eu te pedir voto, assim também o prefeito, a mesma coisa. Eu só comentei, devido eu vi a reportagem, e está dando uma justificativa, porque, como o vereador disse, principalmente ele, né? A gente vê que sempre está cobrando para aquela localidade lá, para a pessoa saber que não é só dessa forma, né? Aqui na Câmara, todos nós, tendo conhecimento, sabemos do que a população precisa, a gente pede, mas infelizmente executar a obra é o executivo. Domara Deus que isso aconteça, como você falou, que as máquinas já estão lá, né? Que possa acontecer mesmo, que o povo precisa e necessita. Isso é bom acontecer porque acaba dando uma espetadinha, né, nas pessoas para que elas possam fazer. Então tá de parabéns aí, somente isso, muito obrigado.
E lá é um lugar que eu cansei de explicar e vou voltar só a fazer um breve comentário, porque lá as pessoas também não pagam IPTU. As pessoas têm um contrato de compra e venda. Então, para você arrumar uma emenda de um deputado, senão eu já tinha arrumado com meu irmão quando ele era deputado, não tem como. Então, se o executivo não assumir esse valor da obra, não tem como fazer asfaltamento ou melhoria nessas localidades. Então, assim, eu estou muito confiante, nunca tive tão confiante quanto agora, porque o secretário de obra assumiu esse compromisso, dizendo que o prefeito... dizendo que as máquinas estão chegando, eu mesmo vi partes do maquinário lá e também que foi lá hoje para começar amanhã. Então a gente, eu acho que não tem volta a questão do assalto lá. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Valdir.
Boa noite, presidente. Boa noite, ao qual estendo a todos os vereadores e vereadoras, as pessoas presentes e um bom dia para quem vai nos ouvir pela Rádio Cultura. Eu gostaria de relatar que entrei em contato com o Zé Lúcio hoje para relatar sobre a festa que vai ter no bairro da Glória, na Nossa Senhora da Glória, no dia 15 de agosto, e para que ele possa tomar providência junto ao secretário competente, do qual lá o barranco caiu, atingiu a rua e o local está lá há um bom tempo sem solução, e para que eles possam providenciar o mais rápido possível uma solução para o local. A gente gostaria que já fosse lá e arrumasse lá no bairro da Glória, perto da Igreja da Glória, onde caiu lá o local. Mas pelo motivo que vai ter a festa lá, eu falei com o Zé Lúcio também para eles lá isolar no local. Porque lá não tem isolado o local, que tá aberto lá. Então vai ter movimento de procissão, vai ter carros, né? Vai ter a festa lá com barracas. Então eu passei para o José Lúcio que é a grande necessidade deles prestarem atenção pelo tempo que já tá lá e já tá chegando as águas de novo. Vai agravar mais ainda a situação lá, perto da Igreja Nossa Senhora da Glória. Pedi também ao secretário de obras que possa olhar também a comunidade São José Operário. As chuvas vão chegar, a situação lá é difícil, não tem um bueiro que não tá quebrado, entupido. Tava lá em aberto, dois esgotos lá vazando água para as ruas. Então, o que acontece? A situação do São José Operário é muito difícil. Lá vai ter que refazer tudo, o asfalto quebrou tudo, a comunidade lá tá precisando de socorro mesmo. Então, estamos aqui sempre levando os problemas da comunidade, da cidade. Então, um dos problemas que a gente precisa com urgência é tentar ajudar a comunidade São José Operário o mais rápido possível. A situação lá está difícil, não está fácil. Comuniquei também hoje à secretária de Educação a respeito das melhorias na escola lá do São José Operário, lá com a creche que tem lá. Precisa melhorar o telhado, melhorar as condições lá também, porque com urgência uma reforma no local. Amanhã eu vou estar lá na parte da manhã fazendo um dossiê de fotos, fazendo todo um trabalho para poder estar enviando para a secretária para dar uma adiantamento sobre a situação, o que que está acontecendo lá. Então, a pessoa responsável lá vai estar nos recebendo lá e nos mostrando o que é de grande necessidade para dar uma melhorada no local da escola. Em relação ao nome da rua, que graças a Deus a gente conseguiu com o projeto finalizar e ajudar a comunidade lá também, agradecer a todos os moradores lá, as pessoas competentes que se interessaram em trazer este pedido ao vereador, e o vereador fez o encaminhamento e junto com a Câmara foi aprovado. A gente agradece todos os pares pelo apoio e ajuda que nos foi dado. Sobre a Ponte da Solidade, eu e o vereador Sebastião, a gente está sempre empenhado, perguntando ao secretário, e como a gente sempre frisa aqui, não é vereador que vai executar a obra, não é vereador. O vereador, ele procura saber o que está acontecendo, procura buscar resposta para levar para a comunidade. comunidade. Então, deixa bem claro, o vereador não consegue executar a obra. Nós estamos na função de reivindicar, de cobrar que seja feito melhoramento no local, ainda avisar. Pode acontecer um acidente no local, pode ficar pior ainda a situação. Então, nós temos essa função de vereador e está sendo feita a função de vereador por vários vereadores aqui também que pedem pelas suas localidades, que pedem para os problemas que a comunidade leva até esses vereadores. Nós não temos o poder de executar. Nós vamos levar para as pessoas competentes que possam ser feito. Então, sobre a Ponte da Solidade, as expansões já chegaram e nós estamos aguardando o secretário dar o andamento no serviço. Porque toda semana, praticamente duas, três vezes na semana, a gente telefona, a gente tenta entrar em contato, o que está acontecendo? Não vai ser feito sim, aguarde, tal, tal, tal. Só que a gente vai vendo que vai se arrastando. Então a gente gostaríamos muito que resolvesse o problema da Ponte da Solidade, para que não trazer mais transtorno para a comunidade lá. A questão do São José Operário, que possa ser feito os melhoramentos. Então, o vereador, no meu caso, pego as questões e encaminho para o responsável que tem a competência para fazer, como os demais vereadores aqui fazem. É isso. Então, os secretários, as demandas, tudo que a gente precisa, a gente está encaminhando para a pessoa que tem a competência de resolver esses problemas para a nossa comunidade. Por hoje é só, presidente.
Vereador Tchauzinho de Formoso.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, aos vereadores, colegas, aos funcionários, a todos os presentes, ao Tchauzinho de Formoso, meu conterrâneo. Quero dar as boas-vindas também ao Pierre e a Neia, esposa e filho do nosso amigo vereador Tchão Davan. Sejam sempre bem-vindos, como todos que estão aqui, sempre bem-vindos. Eu gostaria de começar a minha fala, primeiramente agradecendo o vereador Flávio Faria pelo convite de ir lá no evento, parabenizar o ex-deputado Luiz Fernando e o senador Rodrigo Pacheco pela emenda de 3.150.000 para o Hospital de Santos Dumont, porque eu acho que é muito bem-vindo para a nossa cidade. Eles me param na rua e me perguntam se eu sou oposição ou situação. Eu falo para eles que eu sou população, que tudo que for a favor da nossa cidade, para o bem da nossa cidade, pode me convidar, pode contar comigo, pode sempre me solicitar. Hoje eu gostaria de fazer um comentário, mais uma vez, né, sobre a nossa cidade e os secretariados. A nossa prefeitura recebeu um kit de inseminação no dia 24 de fevereiro. Esse kit de inseminação, ele tem uma moto zero quilômetro, um bujão de inseminação com 360 doses de sêmen de gado girolando para melhorar a genética do gado leiteiro da nossa cidade. E até hoje, o bujão está guardado e a moto está guardada. É onde é que não tem como eu tentar não falar a palavra planejamento. Falta planejamento, falta organização. Isso aqui ajuda em muito os pequenos produtores. Não tem lá um cadastro, não tem uma propaganda, não tem nada que leve as pessoas que têm pouca informação, que eles têm o direito. Até hoje não tem uma pessoa contratada para fazer o trabalho de inseminação. Fevereiro, 5 meses. E detalhe, a prefeitura, ela tem que pagar a manutenção, porque tem que colocar, eu não me lembro agora o nome do produto, para não perder o sêmen. Agora imagina o tamanho do prejuízo, tanto para a cidade como para os produtores rurais. Eu gostaria de deixar aqui o telefone e um pedido aos produtores que estiver interessado em participar do programa que chama Mais Genética, procurar a Secretaria Municipal de Agricultura para fazer um cadastro. Fica no prédio do Sindicato Rural, para gravar o telefone 3252-7411 e procurar informação, fazer a inscrição, quem tiver interessado, porque futuramente melhorar a genética do nosso gado leiteiro, dos pequenos produtores, e melhorar a renda. E quanto mais renda, melhor é uma cidade. Contra a Ponte da Soledade lá, né? Hoje eu tive com o Pedro. Sou Pedro, a Ponte da Soledade. Nós fazemos o nosso trabalho de cobrar o secretariado. Quem dera que nós tivéssemos o poder de fazer. Nós temos de cobrar, de fiscalizar. E isso eu já falei várias vezes, que nós fazemos bem feito. E eu queria deixar aqui, e não poderia deixar, seu presidente, de te pedir mais uma vez o contrato da Copasa. Eu não sei o porquê você não pode entregar para um vereador, porque já tem mais de 30 dias esse pedido. E é isso. Continuar na luta por todos, por toda a cidade, porque a gente não é vereador de um lugar só, não sou vereador só do Formoso, sou vereador de Santos Dumont inteiro e estou à disposição de toda a cidade. Hoje é só, senhor presidente.
Vereador Conrado.
Quero cumprimentar os vereadores mais uma vez,
Desejo a todos e todas uma boa noite. Eu quero iniciar a minha fala ressaltando a presença da Vitória Mello, presidente do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Na verdade, ela é presidente da subsede Juiz de Fora, né? Desse sindicato, que é o Sindiut. Ela virá em Santos Dumont na próxima segunda-feira. E eu queria só acertar com os vereadores se pode ser às 15 horas na próxima segunda. Pode ser, presidente?
Sim, vereador.
Segunda-feira, 15 horas. Para receber a presidente do sindicato para falar sobre a municipalização do ensino. Acho que esse projeto já está aqui na casa há um bom tempo, a gente pode aprová-lo, ainda mais que o governo já sinalizou que é contrário à municipalização, então acredito que esse projeto tende a passar por unanimidade. E a Vitória Mello virá aqui também para discutir esse assunto, que o Estado está tentando municipalizar a questão dos anos iniciais no Estado todo, e é importante a gente conversar com as pessoas mais envolvidas neste assunto. Então, próxima segunda-feira, às 15 horas. O segundo assunto que eu tenho a dizer, a gente tem presenciado na televisão, né, a situação das Olimpíadas. Aqui em Santos Dumont tem um projeto de lei de minha autoria, que é o Bolsa Atleta, aprovado no mandato passado, para distribuir recursos aos atletas de Santos Dumont. Chama Projeto Bolsa Atleta, é uma lei. Inclusive, eu fiz emendas também ao orçamento para que tivesse recursos com o objetivo de executar o projeto. Até hoje, o projeto não foi colocado em prática e, todo momento, um esportista de Santos Dumont, um atleta, me procura para falar sobre esse projeto. Aí eu explico que o projeto é lei, explico que a prefeitura tem que executar. Eu percebo, assim, a cidade perder muitas pessoas por conta dessa situação. Perder no sentido de incentivo, perder porque as pessoas param de praticar o esporte porque não tem incentivo, e isso é muito complicado. E toda hora alguém me procura e fala: Conrado, eu preciso de transporte para ir na cidade tal, eu represento a cidade, eu vou com os meus próprios recursos, representar São Zumon em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo e até em outro país, e a prefeitura de São Zumon, ela não dá nenhum incentivo. Eu sei que não tem como você fazer um grande projeto de incentivar todos os atletas, mas você não fazer nada, aí que está o erro. Eu já sugeri à prefeitura diversas vezes: coloca o projeto Bolsa Atleta em prática, incentive, comece incentivando alguns atletas. E esse projeto, ele é simplesmente liberar recursos aos atletas de São Zumont. Como é que um atleta vai representar a cidade sem um uniforme? Como é que um atleta vai desempenhar um esporte se não tem um material de trabalho? Então, esse programa Bolsa Atleta, ele é muito importante. Eu já participei, inclusive, de vaquinhas. Eu até oriento, quando um atleta me procura em São Zumont, eu sei que com a prefeitura vai ser difícil, porque o Bolsa Atleta, a prefeitura não coloca em prática. Eu já oriento a fazer vaquinha, ajuda a pessoa a fazer o texto para divulgar na internet, ajuda a compartilhar, e inclusive vários atletas que fizeram essas vaquinhas conseguiram participar de campeonatos, representar a cidade. Por um lado é bom, porque você resolve essa situação, mas por outro lado é muito ruim, porque a cidade não tem, vamos dizer assim, o município não incentiva oficialmente o esporte em Santos Dumont. E especificamente eu queria falar sobre o skate. Inclusive eu estou com um requerimento aqui, que eu entreguei no dia de hoje. Eu vi como que o skate, ele conseguiu se transformar numa paixão nacional, através daquela menina Raíssa, a fadinha, que ganhou a medalha de prata. Isso comoveu muitas pessoas, e aí entrou numa discussão de que o skate foi proibido em São Paulo nos anos 80, e muitas pessoas falam: que absurdo, nos anos 80 o skate é proibido, foi proibido em São Paulo. E em Santos Dumont tem um decreto de 2016, tá aqui, ó, fica expressamente proibida a prática de skate, inclusive fala sobre auxílio da polícia militar. E isso aqui é uma situação muito lamentável, né? Os skatistas já vieram aqui nesta Câmara solicitar apoio. Em 2017, a prefeitura liberou que eles pudessem usar o Tangará. Eles começaram a mexer naquela quadra debaixo do Tangará. Foi feita a arrecadação de recursos por eles mesmos. Eles reformaram aquela parte de baixo. Começaram a andar de skate ali na parte de baixo do Tangará, até a prefeitura liberar um circo. E esse circo foi montado em cima da pista onde eles estavam construindo e quebrou a pista deles ali na parte de baixo do Tangará. E voltando um pouquinho também, os skatistas de São Zumont de outra geração conseguiram recurso com o deputado Biel há muito tempo atrás para se fazer aquela pista de skate no Jardim Janaguá, que foi construída. Mas a pista de skate, ela foi feita com as medidas erradas. Então, assim, os obstáculos são perto da rampa. Eles não gostam de andar lá porque machuca. Alguns skatistas, inclusive, foram parar no hospital, ficar na UTI, porque a pista é muito, o obstáculo é muito perto da rampa, não tem como usar a pista. Então, assim, você gastou um dinheiro público, foi feito uma pista de skate de forma errada. Aí você tem aqui um decreto, né, que proíbe a prática do skate na Praça Cesar Elvim, de 2016. E você tem um recurso de 280 mil que eu consegui junto à Margarida Salomão, um recurso que já era para ter vindo em 2017, só que ele só veio em 2019. Quando eu percebi que a prefeitura não iria fazer um projeto de construção da pista de skate, eu decidi buscar recursos por fora, fora da prefeitura. Então a MRS patrocinou o primeiro projeto, entregou o projeto à prefeitura, aí os moradores fizeram abaixo-assinado do condomínio Belvedere para não fazer pista de skate no condomínio Belvedere. Depois alguns moradores falaram que o abaixo-assinado era falso, então até hoje eu não sei se aquele abaixo-assinado é real. Foi entregue até esta Câmara um abaixo-assinado para não se fazer pista de skate no condomínio Belvedere. Aí nós fizemos o seguinte: vamos fazer uma vaquinha para pagar um novo projeto, já que não pode no condomínio Belvedere, porque o prefeito se sensibilizou com o abaixo-assinado dos moradores. Os skatistas, junto comigo, com outras pessoas, fizeram uma vaquinha, pagaram o arquiteto de novo, porque o projeto custa mais ou menos R$3 mil um arquiteto fazer, e tem que ser um arquiteto especializado em skate. Então foi feito um projeto, foi recusado pelo abaixo-assinado dos moradores. Segundo projeto foi feito para ser no Tangará. E aí, recentemente, a prefeitura queria contratar outro arquiteto de outro estado, que vai fazer o projeto do Cabangu, desrespeitando esse projeto do arquiteto dos skatistas, porque o arquiteto tem que ser especializado em skate e etc. E aí teve muita briga com a prefeitura para não fazer um outro projeto. Aí a prefeitura voltou atrás, vai respeitar esse projeto. Só que agora tem outros projetos outros projetos em prioridade. Então a prefeitura ainda não conseguiu receber esse 280 mil. Está disponível a Santos Dumont, mas se não entregar o projeto e falar, vou fazer a pista de skate, enfim, esse recurso vai se perder esse ano. Acredito que a prefeitura vai receber sim, mas já era para estar fazendo essa pista de skate. Eu acredito que agora a população ciente disso possa também não marginalizar esse esporte, né? Eu lembro que em 2016, antes de eu ser eleito vereador, eles me procuraram e falaram para mim assim: a gente só quer parar de apanhar da polícia, porque tinha muita violência contra skatistas São Zumon, eles apanhavam. Foi feito um trabalho junto à polícia militar, junto ao comandante da gestão anterior, é o major Nélio Condé, não é isso? Não é o atual, porque era o anterior, né? E aí ele conscientizou os policiais a não entrar em confronto com os skatistas. Foi feito um trabalho junto ao governo do estado também para evitar esses casos de violência. Violência não é violência grave mesmo que estava acontecendo em Santos Dumont. Então essa é a situação do esporte, né? E eu falei um pouquinho mais do skate, porque tem esse recurso de 280 mil que a prefeitura já era para ter usado ele. Acredito que vai ser usado sim. Mas isso desmobiliza muito os atletas de Santos Dumont, que sabe que algo pode acontecer e não acontece. Muita gente deixa de praticar esporte por falta de incentivo, por falta de ônibus. Quem se lembra também do recurso de 250 mil do ônibus que eu consegui, foi recusado pela prefeitura, sendo que o prefeito disse, os secretários queriam receber. Então é isso. Aí quando vê por último, né, esse recurso de 250 mil, eu não consegui destinar ele ao esporte, porque a prefeitura recusou, mas eu consegui fazer junto ao deputado que esse recurso de 250 mil fosse encaminhado para a comunidade Cachoeirinha, para a construção da ponte da comunidade quilombola Cachoeirinha. Então é isso. Boa noite a todos e todas.
Vereador Nilton.
Boa noite à mesa, aos colegas vereadores, ao público presente, TV Web e ao pessoal que nos ouvir da Rádio Cultura. Ao Serginho, que é um participa de tudo, né, Serginho? E os demais aqui presentes, todos. Hoje eu não fiz nenhum requerimento, mas eu venho agradecer em especial ao Paulo, ele é encarregado da área de esgoto da Copasa. Eu não fiz requerimento nenhum para a Copasa, o mesmo veio me atender por telefone. Quer dizer, eu também tenho interesse desse próprio de nos atender. Então, eu só vim em tribuna agradecer a ele que ele nos prestigiou a executar um serviço lá no bairro Antônio Afonso. E o outro com relação à ponte da Soledade, que nós todos temos pedido por ela, a de madeira no caso, e a de alvenaria também. Sendo que o Pedro disse para mim o seguinte: os planos não chegou, e teve dificuldade nas guias, nas linhas, né? Ele tentou recurso com a Dom, não conseguiu. Agora ele conseguiu um fornecedor longe, mas conseguiu que vai estar dando prioridade a essa ponte. Eu tive com ele sábado, conversando sobre essa tal sonhada da ponte lá, do pessoal lá. Ele, o recurso que ele conseguiu foi fora, não conseguiu dentro aqui da nossa região próxima à Soledade ali. Então será feito, segundo ele. Seria isso só, presidente.
Vereador José Abud.
Boa noite a todos. Boa mais noite. Uma vez. Eu vou iniciar registrando, como já foi dito aqui anteriormente, pela passagem do Antônio Joaquim, meus sentimentos, meus pêsames e a família. Era uma pessoa extremamente agradável, educada, companheiro. Então eu gostaria de deixar registrado aqui minha tristeza pela sua passagem e combinar com a vereadora Sandra, se ela não se importar, que eu também assine a moção de pesar junto com a senhora. continuar aqui agora falando um pouquinho do trânsito de Santos Dumont. O vereador Altamir já levantou vários problemas do trânsito, mas eu quero falar um problema que foi levantado numa reunião anterior pelo vereador Sebastião do Formoso, que é lá na saída do Trevo para Juiz de Fora, perto do supermercado novo, perto do supermercado EPA. Lá a gente já tem um problema grave, que é aquele entroncamento da avenida, da rua 15 de fevereiro, para ir para o bairro Quarto Depósito. Ali está uma confusão só. Gente querendo virar para a esquerda, outro para a direita, cruzando. E ali é um ponto crítico no trânsito de Santos Dumont. Ali, infelizmente, eu não quero rogar praga em ninguém, mas infelizmente ali vai ser motivo de acidente em breve, se é que já não aconteceu e a gente não fica sabendo, né? E mais para cima, onde os caminhões do supermercado ficam estacionados na beirada da estrada, antes do trevo, ali também é um absurdo, gente. Ali, quando o caminhão está estacionado, fica uma pista para quem está saindo no sentido para Juiz de Fora e menos de meia pista para quem está querendo passar e vir para Santos Dumont, vir para dentro da cidade. Ali não pode. Ali, infelizmente, a empresa, né, o supermercado construiu o seu supermercado. Santos Dumont agradece pela escolha da cidade, agradece pela qualidade da instalação, agradece por tudo. Mas não pode-se resolver um problema criando outro. Ali é um problema muito sério que a gente tem que pedir para as autoridades competentes, no caso o secretário de transporte, no caso o prefeito municipal, para intervir junto àquela empresa para que eles arrumem uma solução. Infelizmente, o caminhão parado ali é uma fonte de risco muito grande para a nossa população, para todos nós que passamos ali diariamente. Tem um caminhão também, que eu não quero aqui levantar falso testemunho de nada, mas um caminhão tanque enorme, que todo final de semana está estacionado lá, fica estacionado sábado e domingo, ao lado do supermercado, na saída para Santos Dumont. Não pode, tem placa lá de proibido parar e estacionar. Por que que esse caminhão pode ficar parado e estacionado lá o dia inteiro? E aqui no centro da cidade, mal você para o carro num lugar proibido, já vem a polícia apitando, querendo guinchar seu carro. Ali não pode continuar dessa forma. Esse é o meu entendimento. E nós vamos levar isso ao secretário de transporte para que ele interfira nessa situação. Para terminar, eu queria parabenizar os organizadores da manifestação de ontem em prol do voto impresso. Foi muito bacana, muito bonito de assistir, muita gente, todos vestidos de verde e amarelo, todo mundo com um único objetivo, que é exigir que seja aprovado o voto impresso auditável para as próximas eleições. A importância disso, eu creio que já está sendo muito divulgado, todo mundo já sabe qual que é a importância de se ter o voto impresso auditável. É mais uma forma de garantir que o resultado da eleição não seja adulterado pelo interesse de quem quer que seja. Então, eu quero parabenizar a quem organizou a manifestação e quero falar que eu concordo plenamente com o que eles defendem. Era só isso, senhor presidente.
Vereador Tião Davan.
Boa noite, senhor presidente. Renovadamente, noite, secretário, vice-secretário, aos companheiros de bancada, uma boa noite a vossas excelências, o povo que nos assiste através da TV Web, quem for nos ouvir através da Rádio Cultura durante a semana, um bom dia, Tiãozinho Formoso, ao ex-vereador Pablo, que eu não havia cumprimentado, a minha esposa, meu filho Pierre. Senhor presidente, eu gostaria de começar minha fala aqui fazendo aquilo que eu tenho sempre feito, agradecer quando as obras são concluídas. Eu gostaria aqui de agradecer ao secretário Oscar, que está fazendo um belíssimo trabalho de pavimentação ali na estrada da Rocinha. E, inclusive, o trabalho está ficando muito bem feito, porque lá é uma carência muito grande da população lá, na qual também todos os vereadores aqui, ou vários vereadores, vinham pedindo clemência àquele povo. Outro agradecimento é ao Claudio Lins pela colocação do cabeamento. E, com isso, a iluminação ficou de maneira agradável agora no virador do ponto 11 do bairro Santo Antônio. Isso aí, gente, não pode deixar de agradecer, porque os pedidos que chegam até nós e a gente leva ao secretário, leva a quem de direito, assim que são solucionados, é um prazer imenso meu aqui estar agradecendo. E parabenizar também ao ex-deputado federal Luiz Fernando, Rodrigo Pacheco, pela verba grandiosa que chegou na nossa cidade para o Hospital de Misericórdia. E num momento de pandemia, é muito bem-vindo essa verba. Isso aqui agora é hora da gente esquecer partido, esquecer ideologia política,
política e só agradecer. Toda a verba que chegar para nós aqui, pro interesse da população, a gente tem que agradecer também. E fazer um pequeno comentário através daquilo que foi pregado aí pelos meios de comunicação também, acho que pela algum portal, alguma coisa, o prefeito pôs uma norma aí que as aulas vão começar. Essa lei foi 3482 de 29 de julho, que as aulas em São Dumont voltarão a dia 4 de outubro. Eu não sei, com certeza tem gente especialista nisso, mas tem gente clamando por a volta às aulas. 4 de outubro é um tempo muito longo. Tem tantas outras cidades do estado de Minas que as aulas já estão voltando presenciais. Aí, não sei se o povo está de acordo com isso, se é a maneira certa, mas tem muita gente também que procura os vereadores para querer saber a respeito disso, a secretária de Educação. Então, levar isso ao público, que às vezes alguém não está sabendo, as aulas em São Dumont voltarão a partir dia 4 de outubro as aulas presenciais. Então, acho um tempo muito longo, já que a gente está sabendo aí que a pandemia está em decadência, está diminuindo. Fazer referência também, gostaria de agradecer a fala do vereador Conrado a respeito de contratar um especialista para causas que a gente não entenda. São Dumont, eu tenho um pedido da Copasa para que se coloque uma caixa de expansão na parte alta do bairro Santo Antônio. Eu recebi uma resposta da gerente lá da Copasa, uma resposta parcial, que por enquanto isso não seria preciso. Mas eu não posso ficar aqui acatar a resposta dela assim, sendo que toda a população está clamando por falta d'água naquela região da parte alta. Então acho que o pedido dele é de grande valia, senhor presidente, que fosse acatado, que a um momento especial desse a gente pudesse contratar de fato um especialista. Não sei se isso vai ser viável, mas pelo menos a gente podia estudar essa possibilidade.
Uma parte, senhor.
Pois não.
Seu vereador Tião Davan, sobre isso é muito importante a sua fala, porque Vossa Excelência sabe que o problema existe, a Copasa está dizendo que não existe, mas se Vossa Excelência conseguir, através aqui da Câmara, um parecer técnico dizendo que lá tem um problema, que a bomba precisa ser trocada, que às vezes tem algum problema relacionado à água, à engenharia ali daquela situação, Vossa Excelência vai poder denunciar no Ministério Público, vai poder denunciar na Copasa, vai poder denunciar nos órgãos ambientais, na Polícia Militar do Meio Ambiente. Então esse é o desejo da minha ideia aqui, da gente ter um especialista nesse assunto, para que a gente possa continuar trabalhando. Porque senão, Vossa Excelência recebe o pedido, a resposta da Copasa, e não tem como fazer nada, não pode entrar na Justiça, não pode denunciar no Ministério Público. Então esse é o meu objetivo.
Obrigado, vereador, pela parte. Então, acho que isso aí é uma questão que vai nos ajudar muito. A gente, quando chegar para uma resposta para uma pessoa do bairro, da população de São Dumont, daquele pedido que não foi solucionado, a gente falar o que não foi solucionado e comparecer técnico. Então o problema se acaba por ali. Outra questão que gostaria de ler aqui, sabendo que a nossa fala aqui vai longe através dos meios de comunicação, tanto a Rádio Cultura quanto do TV Web, Portal 14B, que se faz presente aos funcionários aqui também, eu solicitei à MRS que fosse feito uma avaliação na travessia lá da Grota dos Antunes, porque lá o pessoal que tem que ultrapassar a linha férrea, eles saem de um aclive e pegam um declive. Então não tem visibilidade nenhuma naquela localidade. E me deram de imediato uma resposta, mas eu não estou muito de acordo com a resposta que foi passada para mim. Vou tornar a enviar outro ofício à MRS para ver se eles me respondam melhor, ou a gente tem uma reunião, ou se depender dos outros vereadores, se não tiver questão nenhuma quanto ao contrário, que a gente fizesse de comum acordo um outro pedido. Porque o meu pedido para a MRS foi que fosse feito um estudo devido ao perigo de encontrar um carro com outro, assim que um está saindo de um aclive e pega um declive, você não tem nenhuma visibilidade. E me responderam que lá tem placa de sinalização, que os maquinistas buzinam, mas não é essa a resposta que eu queria, porque buzinagem já sabe, as placas tem, mandaram a foto, só que a foto que eles enviaram, a gente não consegue ver que aqui é um declive seguido de um aclive, então não tem visibilidade. E a resposta deles, eu vou ler aqui, só um trecho, não preciso ler tudo, eles dizendo que não vão fazer o serviço, aí cabe preliminarmente esclarecer que a MRS tem como política permanente fomentar um bom relacionamento com a comunidade interligadas pelo serviço de transporte ferroviário de cargas, procurando sempre atender às suas necessidades, principalmente sob o aspecto do bem-estar, saúde e segurança dos mesmos. Em relação à melhoria na solicitada informações, que foi realizada uma vistoria em loco, onde o representante da MRS avaliou que as condições da pavimentação estão boas. Não foi isso, meu pedido. e que o local conta com a presença de placas de sinalização para alerta aos motoristas, como a Cruz de Santo André e etc. Sinalização denominada como passiva, as fotos em anexo evidenciam os pontos mencionados. Além disso, cabe lembrar, só mais dois minutos, presidente, para concluir. Além disso, cabe lembrar que pelo regulamento da operação ferroviária, os maquinistas são obrigados a fazerem uso da buzina antes da aproximação das passagens de nível, o que é sinalização de extrema importância para alertar os pedestres e condutores de veículos sobre a aproximação do trem. Já em relação à responsabilidade de implantação da cancela no local, informamos que a instalação deste tipo de equipamento depende de uma avaliação técnica que considera critérios pré-definidos, tais como estatística de campo, intensidade de fluxo de pessoas, número de acidente, bem como análise normativa. Se eles esperarem número de acidente para fazer isso lá, não precisa. Assim que tiver a primeira vítima, uma vítima, uma vítima. Então, não estou de acordo com a resposta deles. Só isso, senhor presidente. Boa noite a todos.
Vereador Felipe.
Sou presidente Luciano Gomes, o vice-presidente Altamir, o secretário Tião Formoso, os demais vereadores, ao João Batista da Rádio Cultura, ao Pablo, novamente, de novo, gostaria de ressaltar nosso ex-vereador e amigo da casa, e os ouvintes da Rádio Cultura, um bom dia. Eu gostaria de iniciar a minha fala, também gostaria de agradecer também esse recurso de 3 milhões e 150 mil que foi dado para o hospital via o ex-deputado Luiz Fernando, porque é um recurso de grande valia para a cidade, porque quando chega esse recurso é bom a gente frisar para a população de onde está saindo esse recurso. É um recurso que está vindo para o hospital, o vereador Sebastião Tião Davan falou muito bem, quando está chegando um recurso, interessa de onde vem, não pode ter partidária. Eu estou fazendo a minha função de vereador, no caso, agradecer, que é um recurso de grande valia. Muito obrigado ao senador Rodrigo Pacheco e ao ex-deputado Luiz Fernando pelo seu recurso para o hospital. Parece o Sebastião Tião Davan, você deu um pouco meu discurso hoje. Sobre a MRS, eu estava até anotado aqui já, era uma das primeiras coisas que eu queria falar. MRS hoje, eu acho, é um descaso com o perímetro urbano, inclusive de Santos Dumont mesmo. Durante esses 15 dias, houve duas vítima aqui na nossa cidade, de atropelamento. A MRS tem duas vítimas, uma eu conheço e a outra não fiquei sabendo quem era. Um período de 3 dias, uma vítima para outra. Então, gostaria de deixar os sentimentos familiares, é uma coisa ruim a gente ficar levantando, mas a gente tem que falar. A MRS, dentro do perímetro urbano, eu acho que ela é uma das grandes causadoras desses acidentes que acontecem. Eu acho que dentro do perímetro urbano, no mínimo, eles tinham que cercar a beira da linha. No mínimo. Eles não fazem. Isso é uma mentira aí que expressa pela segurança das pessoas. Uma pessoa que tem transtorno bipolar, ela não vai ter ciência do que ela está fazendo. Então, beira da linha é um grande risco, uma criança. Então, eu vejo as travessias aqui na cidade. Tem uma travessia lá em Mantiqueira, que tem uma escola perto, já foi gente atropelada lá, veio a vítima. A travessia da Vila, nós já cansamos de pedir uma cancela para aquela travessia da Vila. Eles não colocam uma cancela naquela travessia. Aqui na praça da estação aqui, é um descaso que a MRS vem fazendo com o Santos Dumont.
Em 2017, eu fiz reuniões com a MRS por diversas vezes, fui na MRS, lá em Juiz de Fora. Eles, inclusive, acertaram que iriam começar a colocar cancelas em 2018, e aí teve os acidentes de Mariana, depois de Brumadinho, e eles falaram que por conta desses acidentes, hoje fica difícil investir na segurança. Eles falaram exatamente isso. Eu até sugiro, já que os outros vereadores já estão falando sobre isso também, se a gente pudesse fazer uma indicação coletiva de cobrar a MRS que coloque segurança na cidade e encaminhar para o Ministério Público também. Porque já está passando muito tempo e em Juiz de Fora tem passarela todo lado e São Zumon ela não coloca, ela não investe em segurança e vários acidentes acontecem aqui.
Então, para mim, todos esses acidentes que vem acontecendo em Santos Dumont, a MRS é culpada. E não é só o ser humano, não. É cachorro atropelado na beira da linha, é criação. Então, dentro do perímetro urbano, para mim, qualquer município, eu acho que a MRS teria que fechar. Teria que fechar e pôr cancela e pôr vigia nessas travessias. Numa cidade igual Santos Dumont, só tem 2 vigias. Indo na travessia do Bar da Glória e aqui perto da rodoviária. E mais nenhum lugar. Então, a MRS não investe na segurança da população de Santos Dumont. Em breve, senhor presidente, a gente até fazer um convite e marcar uma reunião com o pessoal da MRS que cuida dessa parte para a gente cobrar mais da segurança da população de Santos Dumont. Segundo, Copasa. Agora vamos mudar um pouco o foco. A Copasa, hein, vem pisando há muito tempo na população de Santos Dumont. Mas há muito tempo. Foi criada uma taxa de esgoto. Acho que quem tem que tomar essa atitude é o executivo, mas o executivo nada tem feito pela essa situação. Nada tem feito porque o vereador Felipe é polêmico. Não. O vereador Felipe é da verdade. O que o município já fez até hoje, o executivo já fez para tirar essa taxa de esgoto que a população de Santos Dumont paga? Nada até hoje. Então, o que que vem na Copasa? Em Copasa está com duas empresas terceirizadas na cidade, que está fazendo um estrago na cidade, e o executivo parece que fechou os olhos. Parece que fechou os olhos. E a semana que vem eu vou fazer um requerimento para essas empresas, chamando eles aqui, senhor presidente. Só não fiz hoje por causa que a Câmara estava voltando hoje. Vou chamar essas empresas, pegar o nome dessas empresas, perguntar como eles estão fazendo esses estragos na cidade, e parece que o executivo está passando por cima. Essa rua Coronel Severiano de Rezende, a Copasa está passando uns canos de esgoto ali, acabou com a rua principal, que sobe pro Córrego do Ouro, os broquetes já começou a soltar e o executivo nada faz. Então agora vocês vão chegar agora no período das águas, os vereadores não falaram. Os vereadores sim falaram e eu tô registrando a minha parte. Aquilo é coisa de Ministério Público, senhor presidente. É coisa do executivo fazer arrancar aqueles broquetes de novo. Arrancar aqueles broquetes novo e consertar. Vou chamar essas duas terceirizadas aqui, vou encaminhar, vamos conversar com eles. Se eles não refazer aquele serviço de novo, eu vou encaminhar isso pro Ministério Público. Eles vão interditar aquela rua e vão desmanchar aquele serviço todo de novo. Porque
ali, vereador, eu tinha que utilizar um rolo aquele ali pra alinhar o broquete. Até ontem nada.
Um dos motivos de eu pedir o contrato da Copasa há mais de 30 dias e até hoje o contrato não chega na casa é saber o que que rege no contrato que fala qual o tempo que eles têm para reconstruir e reconstruir bem feito, igual, ou no mínimo igual como eles pegaram, que é o que acontece na cidade. Eles vêm destruindo tudo e ninguém faz nada, nem o executivo e nada. Um dos motivos do contrato, primeira coisa, tem que ter posse do documento, saber o que foi feito entre a Copasa e a prefeitura, para nós poder cobrar onde é que está o erro.
Só para a questão, assim, que isso aí é motivo de discussão, eu até estou falando aqui com o vereador, no Ministério Público isso já está, não aconteceu nada. Nós já estivemos em Belo Horizonte, né? É a única pessoa que pode fazer qualquer coisa é o prefeito, porque o contrato foi feito entre Estado e município, porque a Copasa, ela é uma empresa estatal. Então, assim, quem tem que multar, por exemplo, é o que deveria acontecer, porque no contrato, a gente já leu o contrato, não sei se os vereadores já leram, acho que o vereador Conrado, eu já tive a oportunidade, acho que o Zé Abud, né, também. O contrato, ele rege que se a Copasa fizer um buraco, ela tem que fazer da mesma forma que ela encontrou, mas isso não é contrato. Quem que fiscaliza isso? É assim, é os vereadores? Não, isso é a prefeitura, porque o contrato foi feito com ela, se não fez, é ele que tem que penalizar a Copasa, fazer alguma coisa, mas isso não é feito, entendeu? É uma discussão, é igual esse, a taxa de esgoto, já foi feito, o vereador Conrado já pegou várias assinaturas, já mandou isso também, né, o vereador, para o Ministério Público, e continua da mesma forma. Então é uma luta só para a população saber que os vereadores continuam lutando, mas quem tem que agir nesse momento é a prefeitura.
Só uma parte, vereadora Sandra, vereador Felipe, aquele projeto de lei de minha autoria que foi aprovado em 2017 aqui para impedir a cobrança da tarifa de coleta de esgoto, nós aprovamos, se transformou em lei, a Copasa entrou na justiça, perdeu aqui em Santos Dumont. O juiz de primeira instância disse que a nossa lei podia valer e impediu a cobrança. Só que a Copasa logo em seguida recorreu e ganhou uma decisão em segunda instância dizendo que, suspendendo a decisão do juiz de primeira instância, e o juiz falou que vai analisar o processo. Só que esse analisar, a gente sabe, na justiça demora anos. Então nós conseguimos uma decisão de primeira instância para que fosse revogado a tarifa de esgoto, mas em segunda instância isso está parado, infelizmente.
Eu, na verdade, vou pedir o contrato dessas terceirizadas que está prestando serviço para a Copasa. E não é só da Copasa, não. Eu vou pedir o contrato dessas empresas que estão prestando serviço para a Copasa. Eles fecham a rua, não identificam, não avisam a população. Eu vou pedir o contrato deles e vou começar a encaminhar isso para o Ministério Público. Não é só da Copasa, não. Vou pedir de umas empresas que estão prestando serviço também, para o Executivo também, pedir para o Executivo e pedir para o Ministério Público, que eles não estão fazendo a obrigação deles de entregar esses contratos para o Legislativo. Só assim a forma de fiscalizar, porque aquele serviço ali é uma pouca vergonha. Até gostaria de até fazer um apelo, senhor presidente, quando eles marcam alguma reunião na Prefeitura com os vereadores, é convidar os advogados da Câmara também que possam participar, doutora Aline, doutor Hernani, doutor Marcos Barreto, para eles terem uma noção e ajudar até discutir os problemas do Legislativo. Então a gente precisa que
às vezes tem certas coisas que eu não vou ficar mais assim, chaleirando o prefeito. Se quiser pra me chamar pra ir lá, vai chamar. Se eu não quiser também, não tem problema. Mas os vereadores que foram, às vezes, passa a convidar os advogados da Câmara pra participar. Quando eu não estiver presente, se puder, os advogados pelo menos participar e puder discutir alguns assuntos que a gente discute aqui pela melhoria da população. É só isso, presidente. Semana que vem tem mais.
Senhor presidente Luciano, só queria lembrar ao vereador Tiãozinho Formoso que eu tenho o contrato da Copaz e também o contrato de programa. Achei que Vossa Excelência iria conseguir, mas eu te caminho amanhã.
Eu gostaria.
Deixa eu te falar. Vou colocar no grupo da Câmara esses, os dois documentos da Copaz.
Já que foi no Ministério Público e não resolveu, nós temos, sei lá, tem que procurar outro meio. Igual tá, não tem como continuar. Juntar os três vereadores lá em Belo Horizonte, na porta da Copaz. Tem que entrar, algum meio tem que ter.
Não, vamos pegar o nome dessas empresas que estão prestando serviço para a Copasa, que tem forma assim, vocês estão destruindo as cidades, não está ficando a mesma coisa, isso é causa de justiça.
É lógico. Isso, vai no Ministério Público, o Ministério Público não resolve, aí vai cruzar os braços, não, tem que correr atrás para outros lados.
Machado de Assis até hoje lá no Corpo Dores, a Copasa que foi a causadora daquele problema até hoje, não tem passagem.
Encerramento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o trabalho da presente sessão ordinária e convido os pares para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 9 de agosto de 2021, às 17 horas. Boa noite a todos.